Vamos lá. Ô, Daniel, você podia fazer a imitação do Rodney, fazer a abertura?
Tá certo. Tá certo. Tá bom, faço então. Vai ser engraçado.
Sério mesmo? Você vai fazer?
Ah, já que eu tô aqui, né?
Então, vai lá, Daniel Buquemi.
Ô, papai! Ao toque de 10, e aí, Argonautas? Aqui é o Renato. Podcast MDM.
É, e aí, Argonautas?
E aí, Argonautas, Nautas, Nautas, relendo.
E aí, galera dos podcastadores?
Ah, se fuder, porra.
E aí, Argonautas?
Argonautas ganhou, hein?
Fala aí, Argonautas, que eu não sei o que significa, mas tudo bem.
Ainda bem.
Ih, traiu o Caruso, ó.
Ele tá educadinho, gente.
É pra fazer parte da galera, né? Pra me aceitarem primeiro. Ah, tá.
Ele é aquele, aqueles amigos que você coloca no grupo e começa a falar mal de você pros amigos pra ser aceito, entendeu?
Começando agora o podcast MDM e o podcast sem MDMs. Olha só que legal. Aposto que vai ser muito melhor do que os podcasts com MDMs. Então hoje estou aqui eu, o Hel, temos também o nosso chega Daniel HDR.
E aí, papai?
Marcos Dark.
E aí, povo?
Vai todo mundo falar aí agora.
É claro.
Andy Nakamura.
Fala, pessoal.
Essa foi a ala Argcast, né? E agora temos lá do Podcastinadores o nosso chega Fernando Caruso.
Aê, galera, muito obrigado por chamarem mais uma vez. Uma alegria participar desse carnaval fora de época na minha timeline.
E pela primeira vez em terras MDMicas, Tibério.
Fala aí, galera. Prazer estar aqui com vocês. E só.
Então é isso. Hoje reunimos essa turma de velhacos, né? Quer dizer, desculpa aí quem não for velhaco, mas somos velhaco, maioria.
Velhaco a partir de quanto?
É.
Mais depois de, da crise.
36, 37, já é velhaco, né, HDM?
Tá. Tô com 35, eu tô beirando a velhacaria. Tô...
Aí, é. É, o Caruso ainda tem aquele ranço. Ai, anos 90 era legal, né? Você ainda tem isso. A gente podia trabalhar isso
foda,
melhor.
Se fosse do Leipzig, era foda.
Jeff Lubb.
Jetstar.
Mas tirando isso, você é um cara legal. Como diria Bezerra de Silva, você é um cara legal.
Chatestar o caralho, velho. Chatestar.
O conflito. É,
não, hoje ele falou um absurdo. Ele falou, ah não, o Cable era legal. Não, não, né, cara? Porra.
Não é que era legal, caralho. Eu tinha 12, 13 anos. Não pode, porra. Vocês já nasceram fodões. Todo mundo já nasceu já. Lendo a loucura. O mesmo é From Hell. 7 anos, todo mundo lá lendo From Hell, colorindo as figuras do Jack Stripador.
Não fala nada que a Ana esfrega isso aí na tua cara, tranquilo, velho. Ana Recalde começou com 9 anos lendo Cavaleiro das Trevas e Demolidor, velho.
Olha aí, hein? Ah, eu também, cara. Mas então a ideia hoje é o quê? É nós recaldada. Elencarmos as revistas que a gente mais leu, releu e olhou e olha de novo e relê. E aquela revista que toda vez que você vai organizar sua coleção, arrumar sua prateleira, você fala, não, vou fazer isso aqui rapidinho. Mas você acaba cagando pau, senta e fica lá lendo aquela revista e acaba não organizando porra nenhuma. Eu já tô há 2 anos aqui com o meu quarto de revistas nesse estágio. Minha mulher fica pé da vida. Toda vez eu falo, eu vou lá.
O réu tá no eterno loop. Ele lê a mesma revista e nunca mais.
Eu falo, eu vou lá arrumar. Aí eu entro lá, né? Fico lá, sei lá, 5 horas lá dentro. Aí ela chega lá, não arrumo nada. Eu falei, não, eu abri essa caixa. E aí comecei a reler as revistas todas.
Você chega no seu quarto com as vezes e fala, quarto de quadrinhos, I've come to bargain.
Pô, cara, não bota a revista que tu gosta em cima, não. Que esse que é o problema. Tu pega a primeira e lê, aí é foda.
É, o foda é isso, que eu encaixotei tudo sem marcar, né? Então é. Cada caixa que eu abro é uma surpresa, assim, ó, meu Deus, né, cara? É foda.
Aí que estava você.
Não, né? É que, na verdade, o réu tem toque. Ele lê uma dele. Não, tem que ler a dois. Aí ele, não, tem que ler a três. A quatro também. Não, a quatro não gostei, mas eu tenho que ler pra ler a cinco.
Em HDR. E quando tá encaixotado em caixas diferentes, misturado? Aí eu. Putz. Eu li essa mais dois, a 23, a 24. E cadê a 25? Cadê
a 25? Aí bagunça tudo de novo.
Pânico.
Então a ideia é essa, a gente falar dessas revistas. Não precisa ser assim dessas revistas assim, né? Tipo, como disse o Caruso, ó, do inferno, eu releio do inferno, a luz de velas,
tudo né? Não. Bebendo vinho.
É. Pode ser sincero, pode falar daquela revista lixo, cara. Que você tem vergonha de falar, mas que você gosta e tal. Esse que é o espírito da coisa, é falar sobre as revistas que a gente mais relê na Vera.
É, pra abrir o coração, né? Pra ser sincero.
Isso.
Né? É pra ler cagando.
Mas tipo assim, vai em Playboy quando você pega, você, ih, vou reler.
Não,
assim.
É quadrinho. Ah, quadrinho.
Vou reler as entrevistas.
Tinha uma época que a Playboy tinha uns quadrinhos eróticos lá no final, lembra?
Sim, o analista de Bagé do de Garvaço.
Então, tinha outro lá, aquele argentino lá, como é que era o nome dele?
Anara. Anara é francês.
Não, pô, um argentino que fazia, aquele que fez Hector, como é que era?
Hector Gomes.
Hector Gomes.
É, era esse, né? É, ele fazia.
É verdade.
Playboy. Uhum. Mas punheta
Hector
também.
Hector Gomes que fez a primeira gráfica nova brasileira do Jubilula.
Caralho, eu tinha!
Verdade.
Foi uma onda gigante, né?
Eu tenho essa merda, cara. Eu tenho essa merda.
Porra, eu gravei com eles, cara. Eu escrevi um episódio do Vai Que Cola pra eles e eu queria ter levado essa revista pra eles autografarem. Porra, não achei.
Porra, que foda, hein?
Quer dizer, escrevi um episódio do Vai Que Cola à toa. Foda.
Jubilula roupa. Mas então vamos começar aí. Pode começar, Daniel HDR. Pode falar aí que, do Jubilula aí.
Não, essa não é a que eu tô arrumando em relevo.
Mas é essa.
Ô, cara, mas assim, ó, você falou de Hector Gomes, eu acabei lembrando de uma revista que ele participou, e eu acabo relendo quando eu tô lá arrumando meus quadrinhos nacionais, que é a UP de Grude, cara, e a Pau Brasil. São duas revistas de...
Pau Brasil era ruim pra cara. Eu não...
Mas eu... Tinha lá, como é que era o nome? Cyber não sei do que, que era do Arthur Garcia,
Cyber. Operando. Isso. Porque era, não sei o que lá, e heróis, Cyber...
Isso.
É, era um grupo...
E tinha o quebra-queixo do Marcelo Campos.
Quebra-queixo. Não, tinha uma série legal. Lembra aquela série Piratininga? Que tinha?
Sim. Lembro.
Era legal. Mas tinha muita
era
coisa.
Era no futuro.
Essa do Cyber aí, desses. Tinha um lá dos. Aquele clichê do herói nacional, lembra? O Capitão Brasil, não sei o quê, tudo. Aquele grupo paramilitar de heróis, não sei o quê.
Isso, as capas geralmente eram do Hector também.
E tudo colorizado assim no Photoshop 5, né? Os caras tinham recém.
Não, o Hector fazia aerografia, velho.
Ah, não, mas eu tô falando quando era capa assim dos heróis, tipo Cyber e tal, que era aquela capa cheia de.
Nossa, cheio de degradê.
Isso, o Cyber era uma nomenclatura que desapareceu, né? Durante 10 anos era a parada, né? Tudo era Cyber.
É verdade.
Cyber fez Cyber, não sei o que, Cyber. Agora, nada. A gente tá no futuro e nada é Cyber. Tem nada cibernético,
Você falou isso aí, galera. Eu lembro que tinha uma dessas revistas que era uma. Eu acho que a única história dessa de super-herói que eu achei mais ou menos legal. Até o cara desenhava muito parecido com o Jim Starlin, né? O traço do cara que fazia.
Sim, era esse Nickel era o nome do cara.
Isso, e... que era a história do cara que era imortal, lembra? Que ele foi condenado à morte e tinham tentado de todos os jeitos matar ele e não conseguiam, lembra?
Isso aí.
E aí ele ficava eternamente na prisão. Toda vez que tentava matar ele não morria.
Essa revista é uma. Foi naquela época que os caras estavam estourando os heróis da Image. E aí as editoras brasileiras estavam tentando botar material com esse tipo de estética. E como os caras não tinham orçamento pra fazer o gibi colorido, a história era toda preto e branco. E ela acabava ficando mais com cara de gibi estilo heavy metal, sem ser heavy metal, do que necessariamente um gibi de super-herói. E a mesma editora, que era a Vidente, eles publicavam a revista. Como é que era o nome? A Porrada?
Porrada Especial.
Que era uma heavy metal de pobre.
Ah, é verdade. E eu aposto que essa porra não tinha licenciamento nenhum, né, cara? Eles pegavam essas histórias aí, eu acho.
Tinha história do Moebius, tinha história do Horácio Antuna. Pá, cara, era uma festa.
E as capas também do Hector lá, né? Do Hector.
Sim, Gomes. Tudo aquela meio steampunk, né? Umas coisas assim, bem
isso,
bem loucona, assim, né? Eu lembro disso. Eu tenho muito desse material aqui. Não, aliás, não abri ainda essa caixa.
Vai lá ver agora, rapidinho, Will.
Próxima parada.
Vai lá, dá uma catada e tal e volta.
Não dá, cara. Quando eu entro naquele quarto, faz pelo menos 5 horas pra eu conseguir me livrar da avalanche.
É tipo o Reed Richards, né? Tipo a Soul Richards lá, toda vez que entra naquela merda lá, troco, é uma zona diferente que descobre, é um...
Mas e você, Dark? Você agora que tá lidando com um monte de velharia aí, cara.
Se fudeu.
Cara... Deve ser o paraíso, né, cara? Quando você recebe aqueles carregamentos, aí você olha, para.
Não.
Não tem muita coisa que você fica com pena de vender, não, Marcos? Fala, não vou vender isso aqui e tal. E esconde e tal. Ah, cara,
você tem que desapegar, né? O ruim é que, tipo assim, até aquela hora que você tá...
Desapega aí, Caruso. Aí, Caruso, desapega.
Olha aí. É, e se você quiser desapegar, OLX, gente. Tá?
Puta merda.
Inclusive, gente, sala de perigo está na OLX, tá?
Olha aí.
Olha, ataque de oportunidade, 10 pontos.
OLX.
Calma, gente, vai ter espaço para jabá no fim do programa.
Tá tão preocupado aqui, já tava puxando aqui meu Mercado Livre aqui pra passar.
Você é venda casada. Então, o ruim é quando você tem, tipo, uma hora pra ir pro correio pra postar o que o cliente comprou, aí você vai envelopar e você começa a ver a revista, assim, dar uma folheada e tal. Daqui a pouco falta 10 minutos pra ir pro correio.
Aí você liga pro cara e fala, seu amigo, desculpa, vou te devolver seu dinheiro.
Eu sempre conto uma história aqui. Uma vez eu tava lá no Rio de Janeiro, aí eu passei no Sebo e vi aquela edição da Clássicos dos Heróis, lembra? Da morte do Batman da Terra Paralela.
Lembro.
Ah, sim.
Aí eu falei, vou comprar pro Ultra, né? Que o Ultra é maior fã do Batman, né? Tal. E eu acho que era aniversário dele na semana que eu tava lá, né? Falei, vou comprar e vou dar de presente pra ele, que ele vai se amarrar, né, cara? Aí eu comprei, fiquei olhando, li a noite e tal. Aí botei na mochila e falei, cara, quer saber? Foda-se o Ultra. Tá aqui na minha coleção até hoje. Dei só um abraço nele. Feliz aniversário, tá bom demais, né?
É, o amor não constrói nada, como já diz o cara, né?
E pior que eu contei isso pra ele, ele ficou puto. Mas que filho da puta, cara. Mas e aí, Marcos, continue.
Agora, uma coisa que eu li bastante, eu caí no lugar comum aqui, foi o Watchmen, li várias vezes. Por quê? Por causa da minha edição especial, que eu peguei as 12 edições, mandei encadernar. Olha. Aí falei pra gráfica, refila, pega todo aquele texto chato, coloca lá pro final, eu quero só o quadrinho.
Caralho. Tipo assim, aí eu ficava... tudo aquilo que está naquela sequência porque tem um sentido, você tira e joga lá pro final.
Falei, eu pensava assim, eu sou um editor foda, vou fazer edição que eu quero, né?
Eu trabalho na Abril, né?
Tira os diálogos, deixa só as cenas de porrada.
Não gostei desse quadro, recorta. Aí eu pegava meu encadernado, ficava lá relendo, chegava lá nas matérias que tava tudo no final, parava ali, né? Falei assim, não, vou ler só uma página do texto e beleza, eu leio.
Marcos Dark foi JP Martin por um dia.
Né? fiz estágio, né?
Mas ele entende tudo, não. Chega no final, tu tá de sacanagem, tu vê assim...
Aí você animava assim, você começava a ler o texto, falava assim, não, vou ler essa porcaria, tem que ler esse texto. Aí você lia uma, duas, três, cinco páginas, falando, não, deixa eu ler a história de novo, que tava legal, deixa eu ler.
Na cronologia pessoal do Dark, aquilo ali era só um apêndice. Não tinha
nada. Cara, o capítulo do comportamento das corujas toma no cu, né, cara?
Boa. Aquilo é chato pra caralho, não vem com ela.
Aquilo não tem nenhuma, cara, nenhuma serventia pra história.
É uma puta metáfora, a própria vida do coruja, cara.
Que bom.
Lê aquilo e imagina a vida dele, cara. É aquilo, cara. É isso que ele tá falando ali.
Ah, saco. Deixa eu pegar meu encadernado de novo, então.
Deixa eu ler de novo.
Tá certo. Mas quando tu vê o filme, você vê no mudo também? Como é que é?
Eu não vejo os créditos finais, né? Porque vai que tem texto lá também.
Vai que tem texto nos créditos, né? Pô?
Deixa eu falar.
Mas agora isso que o Marcos falou sobre reler várias vezes o Watchmen, eu confesso, eu já li o Watchmen várias vezes, mas geralmente revistas assim que eu releio muito, porque, vamos falar a verdade, a gente é vagabundo, né, cara? A gente é vagabundo, cara. Tipo, quando a revista é tipo, como o Carlos falou, do inferno, pô, do inferno é do caralho, mas tipo assim, você não fala, vou reler do inferno, não, né? Porque é uma coisa que vai te tomar, sei lá, 2 dias, né, pra você reler.
Exato.
O inferno inteiro, né, cara?
E que você lê com uma certa, sei lá, você lê com uma atenção, né? Você para, senta, presta atenção.
É, eu acho que a questão
fica folheando.
É assim, sim, a questão sim. Se o comprometimento da leitura é muito maior do que...
Eu diria que é mais ou menos como... Eu tenho os box, por exemplo, do Senhor dos Anéis, né? Eu vi os filmes no cinema, vi uma vez inteiros, quando eu comprei o box, e hoje, toda vez que eu vou, vou ver o Senhor dos Anéis. Eu avanço aquelas partes de diálogo e só vejo as cenas de batalha, por exemplo.
Você encaderna o...
Eu edito.
Deixa todos os diálogos pro final.
Eu edito, boa. Senhor dos Anéis, só cenas de batalha, né? Porque, tipo assim, é meio chato, né? E é mais ou menos isso que o Caruso falou. Tipo, é uma coisa que você já leu uma vez, né? Então acho que quando você lê pela segunda vez, diferente, por exemplo, de Watchmen, que é uma coisa que quando eu lia com atenção pela segunda, terceira, quarta vez, eu sempre ia pescando uma coisa nova, assim. Eu sei que do Inferno também tem muito disso, né? Mas, tipo assim, é uma coisa que às vezes na segunda leitura você faz meio displicente. Tipo, ah, não, já li isso aqui. Aí você dá umas puladas de vez em quando. Ah, essa parte é chata, né? Não sei o que, né?
Então eu confesso... peguei relendo Watchmen de novo por causa daquele Before Watchmen do Lane Wayne lá, do Minuteman.
Sim, sim.
Porque eu achei muito interessante aquele do Minuteman, como ele encaixava com a história original, sabe?
Ozymandias, não foi? Que ele fez também, né?
Ozymandias também. Ozymandias eu achei bom pra caralho. Ozymandias eu achei que era a única parada que prestava ali da coleção toda. Mas que prestava mesmo, acho que valia a pena ler esse Ozymandias.
Foi a vingancinha do Lane Wayne, né, pro Alan Moore. Essa.
Agora ele tem um outro que era Moloch, não, Dollar Bill e os Minutemen, eu acho.
Esse do Moloch nem concluíram, né? Se não me engano.
Lembro. Do Moloch é do Azarello desenhando, não me lembro. Do Azarello, não, desculpe, do Eduardo Risso.
Acho que era.
Acho que é, sim.
Mas eu confundi, porque o que me fez pegar o Watchmen de novo foi esse Dollar Bill e os Minutemen, porque vai ano por ano encaixando com a história lá do Watchmen. Aí eu fui olhar de novo pra ver se eles estavam fazendo referência direitinho, isso aqui, não, e aí acabei dando uma bela folhada quase na parada toda, assim.
Aí eu parei de ler, né, Before Watchmen, e fui ler Watchmen, que é muito melhor, né, tipo, perfeito,
cara. A intenção era essa.
Mas o Dollar Bill botou uma revista lá da outra e abrindo.
O Dollar Bill é citado, né? O Dollar Bill é um personagem que é citado e tem, sei lá, 3-4 quadrinhos na revista, sim, e tal.
Tem ele
a história da capa lá.
Fudido morto na porta do banco.
E eu não lembrava, eu realmente não lembrava dele no Watchmen. Aí eu fui catar e tal. E fala, caralho, tá ali mesmo. Aí acabei, né, meio que a porra toda. Mas também, quando o Manhattan, o Dr. Manhattan, começa a filosofar, aí eu falei, tchau. Aí. Tenha paciência, pô.
Beleza. E você, Tibério? O que você tem lido e relido várias vezes aí?
Pô, cara, tem um quadrinho que tá até meio ferrado já, assim, sabe? A capa tá meio esgarçada e tudo mais aqui. Porra, mas toda vez que eu vou pegar, que é o... Cara, não sei se vocês, a galera aí conhece, que é a Guerra de Luz e Trevas.
Tenho.
Oh, sim.
Foda.
Os caras lá da Guerra do Vietnã, que vão pra aquela guerra interplanetária lá.
E, né, após a morte, tem uma segunda guerra, e aí tem um cara que tá na merda, e ele acaba indo pra aquele lugar lá e tal. Cara, acho muito foda, porque...
Aliás, só a título de curiosidade, é da editora Globo, viu, Caruso?
É da
Globo.
Olha aí, que empresa maravilhosa, né, gente? Às vezes até vale um golpe, sabe, eu acho.
Cara.
Por conta de publicações como essa.
Pô, eu queria muito que lançasse ela, cara, uma versão hardcover aí e tal.
Versão hardcore, né?
Eu acho que até saiu depois do encadernado aqui, isso, se eu não me engano. Acho que saiu aqui.
Saiu os encadernados,
ela. Saiu. Foi encadernado. Saiu, né? Saiu a primeira vez em, sei lá, acho que foram 12
seis.
Edições,
alguma não, coisa. Não, seis, assim.
Seis. Seis só?
Seis edições, tá. Eu tenho, por acaso, eu tenho elas separadas e eu tenho o encadernado também, mas foi na mesma época quase, cara, assim, foi um pouquinho depois.
Sim, é porque é o encale, cara. Aí tu pode até notar que eles juntaram os exemplares extras, esses que sobraram.
Só aqueles que têm a quarta capa no meio das revistas, né?
Isso, eles perfilaram daí as páginas, e aí tu
isso nota nunca que... mais foi republicado, isso daqui, depois? Não, né?
Não conheço.
Esse encadernado, inclusive, ele foi lançado em banca tipo 2 meses depois da última edição.
Exato, foi bem logo assim, cara.
Apesar de tudo, eu achava esses encadernados bem charmosos, cara. Que aí no meio tem um anúncio da Flex Grip, nada a ver, assim.
Exato.
Uma página melhor, sabe?
Mas, pô, cara, eu curto muito muita arte do Ken Kennedy, né, cara? Assim, cara...
É, tá muito... é legal, sim, o trabalho dele, né, cara?
Pô, ele
pega a área dele de sombra. Ele pega a área de sombra dele, circunda a área de sombra e larga uma outra variação de cor, né?
É, vocês viram, legal isso. Vocês viram, tem uma história do Lobo que ele desenha, que ele até coloca os personagens dessa história no meio da história. Da, do Lobo, que ele tá... Que é tipo uma competição interplanetária que os caras pegam vários guerreiros, assim, né? Aí tem um grupamento de soldados americanos do Vietnã, que é essa galera aí do Guerra de Luz e Trevas que tá lá no meio da história.
Eu perdi,
lá.
É assim, maneiro. Eles fizeram, ele fez o Dark Empire, né, de Star Wars.
É, tem um personagem nessa história que chama... É, como é que é? É... Wolfman Marv, que é o nome do cara. Ele é um tipo um Wolverine, assim, né? Que é uma homenagem ao Marv Wolfman também, né, cara?
Pô, cara, mas eu curto pra caramba, assim. Acho que a galera, pô, tem que correr atrás aí e pedir pra Panini relançar essa porra, sei lá.
Isso era qual era a editora no original?
Ah, original? Não, pô, é. Sei lá. Light and Dark.
Era... A original, eu acho que era da Marvel mesmo.
Da Marvel? E o cara botou na revista do Lobo?
Não, não, essa é outra história.
Não, é porque...
Essa história do Lobo que eu tô falando. Você foi sim. O desenhista que fez o
cara, desenho. Era assim,
que nem o Walter Simonson fez ali um crossover lá com o Super-Homem no Thor, né? Foi meio clandestinamente.
Meio Mandrake.
É um easter egg aquilo ali, não é uma coisa oficial. Não
é um easter egg. Guerra de Luz e Trevas é pelo selo Epic da Marvel.
Exato, é autoral.
É autoral, então ele usou ali pra, porque era dele, né, tal.
Uhum.
Referência mesmo.
Andy, diga.
Então, a minha primeira a era Metalzoica, graphic novel número 9, de março de 89, mas foi lançado nos Estados Unidos, na Inglaterra e nos Estados Unidos em 86.
Grande ano, aguarde.
Kevin O'Neill, né, desenhando, né?
É, texto do Pat Mills com arte do Kevin O'Neill, foda pra caralho.
É pô, eu bom pra caralho. Curto muito o Martial Law deles, cara, é foda pra
caralho. Caralho, cara, Martial Law, foda. Cara, não entendi porra nenhuma, cara.
Sério, cara.
Sério, cara, porra, ali, um amigo meu me deu de presente as edições avulsas americanas. Fui amarradão pra ler, assim, tem que porra. Porra nenhuma, entendi.
Caralho, cara, é do caralho, é. Velho.
Qual parte do cara que usa roupa de sadomasoquismo e caça? Né?
Entendeu? É, e tipo, aquele lance da desconstrução do herói perfeito lá, o espírito público, e na verdade,
o cara
é um
puto
escroto, é.
Escroto, uhum. Violentador, o cara usa anabolizante.
É, não, e o filho bastardo dele era o serial killer, né?
Sim, era o serial killer. Pô, pronto, Caruso não precisa ler mais.
É, mas aí, é isso, Caruso.
Mas o Marshall Law não é inglês, não. Tu falou da Inglaterra aí, porra.
Não, não. É, inglês eu digo edição americana, né? Uhum. Em inglês.
Uhum. Cara, sim, sim. É o cara mais americano que
possível. Idioma anglo-saxão, sabe?
Mas o Kevin O'Neill é inglês, né? O desenhista.
Sim. Sim.
O Fiorito tá implorando pra entrar. E alguém põe ele antes de começar a jogar.
Cara, eu botei,
mas... Clica no botão, cara. Clica no botão da parada lá.
Não vem. Eu tô.
Pô, mas eu fiz isso, aqui. Eu entrei, saí e vento.
Aí, eu chamei e ele caiu. Aqui, ele...
Então, Andy, continue sobre o era Metalzoica. Então,
eu conheci, eu tinha cabulado aula da escola, eu fui na banca e eu tinha perdido a edição anterior. A edição anterior era o edifício do Will Eisner, né?
Sim, uhum. Sim.
E naquela época, se você perdesse da banca, era, putz, era
nunca mais, né, cara? Nunca mais. Não tinha sala do perigo, né, do Marcos Dark.
Pois é, então.
E, cara, alguém vai ganhar o encadernado dos Vingadores aí.
Tô vendo. Espera só um pouquinho, deixa eu pôr esse encadernado um pouco mais pra lá, porque eu tô chegando perto aqui, sei lá por quê, cara.
Somebody love, eu tô parecendo o cara lá sem interesse algum, somebody love. Mas então
e pra quem nunca leu, é um futuro onde os humanos estão em extinção e os robôs criaram formas de animais, né? E tem uma tribo que é...
Entrou.
Aí, o Fioras.
Tem uma tribo que são macacos, né? São antropóides de robôs. E todo ano, num ciclo que se repete uma vez por ano, vem uma tribo de mamutes que destrói tudo. E o líder deles quer destruir o chefe dos mamutes, né? A história é simples, tal, mas a arte do Kevin O'Neill é foda pra caralho.
Eu vou te falar, Andy, que eu tinha esse encadernado e eu fiquei acho que uns 2 anos tendo ele e não lia. Porque eu simplesmente, eu não gostava tipo, eu olhava pra aquilo e me lembrava de Transformers. Eu não gostava de Transformers. Desculpa, tá, gente? Mas eu não gosto de Transformers. Não gostava nem do desenho, né? Eu só gostava do Comandos em Ação. Quando passava o Transformers, eu nem assistia.
Agora, assim, eu não posso gostar de Martial Law, né?
Peraí, quem falou mal de Martial Law aí, pô?
Olha aí,
ó. Não, chegou depois.
Não é que ele falou mal, Fiorito, é que ele falou que ele não entendeu. Ele leu e não entendeu.
Olha aí.
Chegou depois. Pelo menos não falou assim, né? Ai, o desenho era muito feio, né? Aquelas pessoas que falam assim. Puto com isso. Então, aí eu fiquei uns 2 anos sem ler, assim. Eu folhava, ah, essa porra aqui parece Transformers, né? Lembrava do Transformers, né? Ainda mais, tinha uns desenhos de Transformers que era eles também em forma de dinossauros.
Sim, Dinobots. É aquela... Cara. Pô, você leu bem depois, hein,
cara? É, mas isso é depois, né, cara? Transformers de dinossauro não foi nem de novo.
Não,
né?
Tinha. No desenho já apareciam os Dinobots.
O Grimlock, né?
Os Constructicons e os Dinobots. Os Dinobots que lutavam contra os Constructicons do desenho animado.
Os Constructicons formavam o Devastador.
É... E aí, eu fui ler e aí eu falei, puta, olha só que história do caralho, né, cara? E eu não fiquei esse tempo todo sem ler, eu sou um burro do caralho, né?
Cara, e dava uma boa de uma animação, né?
Verdade, ia ser uma animação igual o Transformers, mas tudo
agora
bem.
Agora tem mais nada que assim,
né? Bota na mão do Michael Bay que dá até, certo, né? Não.
Isso até poderia até ser outra pauta de quadrinhos que você demorou um tempão pra ler por qualquer espécie de preconceito. E tem várias paradas que ficam na pilha de leituras e
lendas, verdade,
que você pega...
Eu tenho mesmo. É uma boa. Eu vou anotar no caderno.
Vai pro AG.
Ih, agora vai dar briga aqui, né? Não, vou gravar lá no Crescinador. Não, nem bem. Vai primeiro, então.
Ratinho total.
É o conceito de Monstro do Pântano e Homem-Coisa levado ao podcast.
Mas o podcastinador não fala de quadrinhos, é só sobre filmes e séries de TV. Eu fui querendo exercer nerdice aí. Não pode, não tem lugar.
Normalmente quem puxa sobre quadrinhos é o Elvis. Mas...
o Elvis tem nada de quadrinho.
Não sabe de nada.
É, Elvis, a única coisa de quadrinho que ele viu foi pintura rupestre na infância.
Nossa senhora.
Você já falou do seu? Já, Caruso?
Não, quer dizer, eu entrei ali depois do Dark pra falar do Watchmen, mas não era isso que eu tinha escolhido falar, não. Volto e meia pego pra... Que nem você falou, Real, de arrumar, porque assim, a minha coleção de Savage Dragon, eu já li inteira 3 vezes e quero ler mais uma quarta ou uma quinta vez, no início. Mesmo sabendo que é uma porcaria, no início aquelas cores roxas, aquelas cores esquisitas, saindo na porrada com o Betrock, o caralho, mas eu ainda acho foda, sabe? Eu esqueço onde eu tô e meio que viajo no tempo pra quando eu tava lendo aquela primeira vez, então é uma coisa que eu faço meio consciente, de pegar...
Mas Savage Dragon é divertido, cara. É divertido, hein?
Eu acompanho até hoje, tipo, pra mim é minha parada preferida até
existe
hoje.
Isso,
Existe. Porra, e tá foda, cara. Agora é o filho dele que é o titular da revista, cara. Ele o filho dele. Imagina, tem um filho, cresceu e tal. Não, cara, é bom.
E pra você ter uma ideia, cara, como o negócio é roots, o Larsen vai pra evento, cara, ele fica desenhando na mesa dele, cara. Ele tá desenhando página do Savage Dragon na mesa.
Eu já tive uma carta publicada no Savage Dragon.
Olha aí.
Ele respondeu sua cartinha, ele falou.
Respondeu minha cartinha, cara. Pô, momentos mais gloriosos da minha vida foi esse.
Se fosse o Catena escrevendo, ele ia perguntar como ele mantém a barbatana lustrosa.
Mas o que eu passo por isso que acho que o Real falou é a minha coleção de formatinho, que pô, quando você tem que mudar, mexer, lugar, principalmente Teia do Aranha, que eu comecei a ler, aí você começa a folhar, você fala, putz, eu lembro dessa. Aí você, não, peraí, não é aqui, essa é a capa da outra, aí você começa. Aí fudeu, aí você
O Teia do Aranha, quando começou a sair, ele era aquele formatão, né? Tipo,
como é que tu te virava, hein, pra guardar essa merda? Nossa, que deu o dobro do tamanho. Que
era isso. Não, e eu lembro que era uma colorização diferente, né? Com uns degradês.
Os primeiros Teia do Aranha tava sempre no meio do Conan, hein? Inferno.
Então, eles ficavam junto com aquela coleção Graphic Marvel, Graphic Novel.
Ah, Graphic Novel,
verdade, aquela
Graphic Novel. Sim, sim.
Aí, pô, porque assim, você lembra das coisas meio em flash, assim, né? Tipo, porra, eu achava aquela história do gibão engraçada pra caralho. Ah, acho que é nessa revista. Ah, não tá nessa revista. Aí você vai procurar outra. Você vai... Ih, o Aranha Móvel. Aí você se perde lá. Né?
eu confesso que eu não comprava, eu comprei as primeiras edições do Teia do Aranha, que era aquele formatão, né? Meio justamente porque era diferente. Mas depois, quando virou formatinho, eu já tinha aquelas histórias, né? Nas revistas antigas do Homem-Aranha. Então eu não comprava. Eu só voltei a comprar. Não, e na própria Abril também. Aquelas histórias já tinham saído. Aí eu voltei a comprar a Teia do Aranha quando eles anunciaram aquela vez Guerra Secreta Sem Cortes. Vocês lembram disso? Saiu na Teia do Aranha. Foi, porra, vou comprar, né? Aí eu comprei aquelas edições que eles republicaram
que Guerra Secreta. Guerra Secreta viria a ser a saga mais republicada da história do planeta Terra.
E segundo Caruso, em episódios futuros, a mais relevante, né? Da Marvel, né?
Não, cara, eu tenho.
É um clássico da Marvel.
É um clássico.
Não. É o clássico da Marvel.
Não é, não. Marvel tem clássico, sim, pode.
Isso é papo pra outro, pô, gente. Calma.
Se estivesse gravando lá no Terra Zero, eu ia falar
esse assim. Podcast,
a última caçada de Kraven.
Eu vou nesse
Esse a gente tinha que fazer presencial, né? Vamos deixar pra onde que vem lá pro stand da CCXP.
É, transmite... o stand dos podcasters que portam.
A gente transmite ao vivo.
Mas enfim, aí isso. Aí, pô, volta e meia eu ainda pego também uns formatinhos de Superboy do Tom Grumete, sabe? Me amarrava.
Puta, aí me amarra, falou tudo.
Aí, cara, aí eu me perco ali, folheando.
Já que tinha
um formatinho, cara. O formatinho é um buraco negro que faz você se perder ali.
É.
Elas ficam todas ali meio misturadas, meio juntas. Você vai, cara, ali, cara. Até os anúncios atrás te fazem viajar, né? Aquele anúncio da Fanta Laranja com a.
Não tô falando? Não tô falando? Olha aí,
ó. Com o qual é o nome do o pessoal do Balão Mágico lá?
Nossa!
Simone. Mas é que o Caruso é novo ainda, HDR. Ele não pegava os anúncios dos bonecos da Gulliver, né? Que a gente ficava olhando.
Caralho, ou dos pescadores, dos.
Estão falando qual? Do Namor, que tá fazendo bloqueio de
voo. E do Mestre Ninja, tá? O Mestre
Ninja.
Do
Segredo das Pirâmides.
E aquela ainda máquina que ia fazer você se transformar num desenhista profissional em poucos segundos.
Que o Eldis descomprou e quebrou na montagem.
Tipo, era um retroprojetor, só isso.
Na porra, pra fechar as minhas reminiscências aí, chave de merda, eu terminei de ler aquela Starman, né, do James Robson, que é bom pra caralho aquilo, uma porra toda. E aí, eu lembrava que aparecia um pouco numa das sagas da DC, pra pegar pra dar uma olhada, Zero Hora. E aí, li tudo, rapaz.
Nossa, o negócio ruim. Nossa. Mas por que, cara? O que você fez no universo pra ter que ler aquilo de novo?
Eu queria lá ver lá um pouco do
Starman. Você queria ver o universo DC se acabando, era isso.
Não, cara, mas aí pô, o traço do Jürgens é maneiro, aí você fica lá folhando, aí você termina aquela história, você fala, tá que o barulho, isso é ruim pra caralho, o que vai acontecer agora, hein? Aí você vai.
Ele foi atrás daquele Starman da DC 2000, que o cara tinha mullet,
isso.
Usava aquela roupa lilás.
E ele cara, mudava o rosto, cara. Ele apertava o rosto assim e moldava o rosto, lembra?
Exatamente. Amarelo e rosa, né, a roupa dele. Cara.
Mas eu vou te dizer que caralho. A parte que casa com a revista do Starman do Robson é uma página só, tá? Da saga inteira. É literalmente uma página só. Com o Ted Knight, o Jack Knight, sei lá qual é o nome do pai, né? No hospital, se recuperando, né? Caralho, casa perfeitamente com o início da revista do James Robson. Né? Eu fiquei bem impressionado com o trabalho aí de aliar, né? As frentes diferentes, com autores diferentes e tal. Agora o resto...
Zero Hora, eu lembro aquele pôster gigante no final da revista com a nova cronologia da DC. Caralho. Tentando explicar os furos, tudo que tinha.
Até hoje eu não entendi o que diabos é aquela porra de hipertempo. Até hoje eu não entendi.
Eu lembro de duas coisas, Zero Hora. Eu lembro daquela capa branca, sketch cover pioneira. E eu lembro visionária, sketch cover visionária. E eu lembro também daquela capa do zumbi devido... Acho que era uma das histórias dos Tailins com o Superman, que tem todos os Batmans cercando o Superman.
Sim.
E tem uma que é o inverso, né? Uma com o Batman e vários Supermans.
E o de Vigilância postou isso no Twitter.
É legal, cara.
O Super-Homem com vários Batman em volta falando, você já possui cartão C&A?
Eu sempre conto, cara, dessa minissérie que eu emprestei pra um amigo meu que era civil, né? Que não era...
Leitor. Eu lembro dessa história.
E o idiota pegou a revista, levou, né? Aí voltou... É uma bosta, isso aqui não dá pra entender nada. Eu falei, como não, cara? Porra, saga fechadinha, completa. O que que não dá pra entender? Eu não entendi nada, porra. Aí que eu lembrei que eu avisei ele que é retroativo, né? Você tem que ler
os 5, 4, 3, 2, 1.
E ele leu na ordem crescente. Então ele começou
a
história pro início.
Ele leu Zero Hora. Ele leu Zero Hora dirigido pelo Quentin Tarantino, então.
Não, dirigido pelo Nolan, do Amnésia.
Do Christopher Nolan, Amnésia, né?
Tipo, ele leu 5 horas. Eu ia
falar que era então, pelo Darren Aronofsky.
Nossa. É, né?
Me xingou pra caralho, né? Aí eu falei, não, cara, tem que ter lido ao contrário. Ah, vai tomar no cu.
Porra, pra caralho. Cara, nunca... O cara era civil, o cara era mango. Tu vai começar com Zero Hora, bicho.
É pro cara não gostar mais, né, de brincar. Né?
É, isso aí vai ser advogado muito feliz da vida, né?
Se você, Fiorito, chegou agora, diga-se a sua.
Cara, o pior é que o meu quadrinho, que eu leio sempre, que eu sempre volto ali pra ler, é um quadrinho que se encaixa também na descrição do Caruso que ele deu agora há pouco, de quadrinhos que a gente tinha, não é exatamente preconceito, mas que a gente nunca tinha lido e foi descobrir meio que tarde, entendeu? Que é o Planetary, do Warren Ellis. Cara, o problema do Planetary é que sabe aquela... Tinha uma piadinha no South Park que o Cartman não podia ouvir lá aquela música do Sailing. Música toda.
Ele tem que cantar o resto, né?
Eu não posso ouvir Planetary, senão eu tenho que pegar o ônibus que eu comprei aqui e ler tudo. Eu já fico na pilha de puta, vou ter que reler essa porra.
Mas o legal de Planetary é que, tipo assim, depois que você leu uma vez a saga toda, e aí você sabe, né, da trama, da subtrama principal, né, que tem ali, você pode ler os outros depois, os volumes separados, assim, que eles tratam de temas específicos. Os
capítulos, arquivos X, né?
É, e fechados, que ele funciona muito bem, assim, né, cara? Arquivo, é muito bom isso.
Mas vou dizer também, já que eu já abri essa tampa aí, também não entendi porra nenhuma do Planetário no final. Porra,
cara. Se fosse um episódio mesmo do ArgCast aqui, nessa hora eu botava aquele sampler do Algures dizendo assim, do Algures. Do Alborguete. Do Alborguete dizendo assim, eu sou um cara complicado.
Mas, cara, eu não entendo trama de filme James Bond, cara. Planetary é complicado. Caraca. Planetary, puta que pariu. Quando chega no final, quando tá lá nos capítulozinhos e tal, não sei o quê, pô, beleza. Pego todas as referências, entendi as metáforas, entendi o que o cara quer dizer, beleza. Quando ele vai concluir a saga macro, caralho, não entendo nada, cara.
Ah, isso aí se tem outro nome, é Strazinski, ele não sabe concluir isso, né?
Agora, o Miller,
também,
né?
Também chamado final da história. Também em algumas regiões do...
Pô, Caruso, leu o Planetary Batman, que tá na mesma.
Esse eu tenho também, cara. Isso é bom pra caralho.
Não, mas eu acho uma saga.
Esse aí é só ver as figuras.
Eu acho Planetary uma saga foda, porque é isso, assim, o teu valor de releitura, digamos assim, do Planetary, ele é muito bom, assim, sabe? Você não é aquela história que ele é tão dependente da trama que quando o cara, você sabe o que vai acontecer, ela perde completamente a graça, entendeu? Sabe? Eu acho que Planetary tem isso.
Sim.
O processo é tão interessante quanto a conclusão da história.
Mesmo tendo falado que eu não entendi porra nenhuma, que eu realmente não entendi porra nenhuma, ela não é aquela leitura que não é uma leitura difícil, sabe? Não é um volume de texto, por exemplo, Miracle Man, tô lendo agora, tô achando do caralho, nunca tinha lido, né? Mas caralho, precisa, como o HDR tava falando, precisa de um comprometimento, assim, tem muito texto e o Alan Moore tá meio querendo mostrar serviço ali, tipo, um texto rebuscado e tal, então é uma leitura um pouco exigente. Planetary não é tanto, e o desenho é maravilhoso. É o Cassaday, né? Tipo, até o final, cara. Porra, tirando
onda. Mas vou te falar que o Cassaday, ele tem uns momentos e outros momentos durante o planeta.
Não desenha a cena.
Mas, cara, mas a média é alta, vai.
Não, ele evolui com a série. Na verdade, se você perceber, das primeiras edições que ele desenhou do Planetary até as últimas, ele é outro artista, cara. Então, tudo bem.
Mas, ô, Fiori, Tu, a gente percebe
isso nos
personagens. Tu notou como ele tá fazendo os personagens com muito mais segurança
no
final? Certeza. A fisionomia também, ela não fica flutuando de um capítulo pro outro, né?
Verdade.
É, no final é bem mais consolidado o visual dele.
Mas também o homem do caralho. Essa edição hardcover, ela, porra, tem dois anos e meio de história pro cara treinar, né?
Sim, padrinho, sim, sim. Né? Não, e tirando os atrasos, né? Ou seja, ele demorou 4 anos nessa brincadeira pra lançar
27.
Né? Agora, só a última demorou 2 anos, não foi um negócio
desse? Eu vejo também um cara que evoluiu pra caralho. Você pega as primeiras edições de Walking Dead lá daquele Charlie Adlard. E essas, as últimas agora, cara, a diferença do desenho dele, né, cara? Das técnicas que ele tá usando, enquadramento.
Walking Dead é um negócio que eu quero reler a porra toda também. Se algum dia acabar essa merda, eu quero reler tudo.
Porra, olha muita coisa. Opa!
Mas eu vou falar da minha aqui rapidinho. Cara, eu também sou meio assim. O que me pega muito é a porra do formatinho, como o Caruso falou. O formatinho é foda que, tipo assim, os mix, né, cara, que a gente vê e tal.
Uma surpresa a cada virada de página.
Mas, tipo assim, tem três que eu gosto muito, assim, que é em sequências, assim. Eu lembro primeiro tem um que é do... aquela história do Homem-Aranha contra o Fanático, vocês lembram? Do Homem-Aranha
37, cara.
Sim.
Que ele coloca ele num negócio de concreto, né?
Isso. Essa aí. Aí a edição seguinte é aquela desenhada pelo John Byrne, que o Homem-Aranha encontra o Capitão Britânia.
Sim.
Que eu acho do caralho.
Do Arcade. Foda, a história do Arcade.
É. O uniforme foda antigo do Capitão Britânia, né? O vermelho.
Isso. Aquele uniforme ridículo, né?
O cabelo louro pra fora.
E depois aquela edição que o Homem-Aranha luta contra o Mr. Hyde e o Cobra também, cara, que ele é envenenado e tal, que é do caralho também. São três edições de sequência do Homem-Aranha, assim, que, cara, toda vez que eu paro, eu tenho que olhar, reler e tal, que eu acho muito foda. Tem aquele arco do Capitão América também, que é aqui, lá no início do Capitão América, logo quando o Saul Buscema, que é foda assim.
olha aí. Essa outra treta, olha aí.
Assume os desenhos, acho que foi na edição 23, mais ou menos, que acho que saiu
isso mesmo.
De Nicola, né? E aí ele assume, né?
Assume do Capitão América, né?
É, a edição 22, ele desenha a metade. Você
só é bosta desenhando o Homem-Aranha, desenhando os outros, ele...
E aí tem
desenhando o Hulk ele é foda.
Não, então, que é isso que eu falei, é só no Homem-Aranha que ele é ruim, cara. O Homem-Aranha acho que ele já tava já meio... a mão já devia estar cheia de artrite, sei lá que merda era, que...
Aí tem esse arco, né, que começa
ele... Tá bom, Caruso, tá bom, tá.
Capitão América e o Falcão lutando contra o Estranho, que é foda, e depois aquele arco do que é volta ao Capitão América dos anos 50, que é do caralho, velho, é uma das melhores
histórias
do
Capitão América que li
até hoje. Mas
isso aí é no formatinho na revista do Capitão América, né? Isso,
antes de ser o almanaque do Capitão América ainda, quando era só...
Foi logo depois.
Era só a revista, só Capitão América, era bem fininha a revista, e óbvio, né, cara, que é uma revista, eu acho que me marcou muito na época, quando eu li a primeira vez, que eu falei, caralho, que revista foda, e que eu também sempre releio até hoje, que é Heróis em Ação 7 e 8, que é a saga do Trigon, né, cara, quando o Trigon aparece,
foda.
E os Novos Titãs lutam contra ele. Cara, eu lembro aquela, quando o Trigon volta lá pro planeta, pra dimensão dele com a Ravenna, lembra? Aí tem uma menininha que fala, mãe, esse bicho aí que é nosso presidente, ele é um monstro, é o Michel Teve.
Trigon da mãozinha, né, cara?
Ele começa a fazer o sangue da menininha. Pô, uma criança, é ferver, assim, porque ela chamou ele de monstro, né? Isso. Aí a Ravenna vai lá e cura ela, né? Na hora, assim. Aí ela fala, ah, não, né? Não, você não pode fazer isso. Assim, ah, não, beleza, tudo bem, filha. Uhum. Aí, tipo, eles dão dois passos, aí ele pulveriza a menina com uma rajada, assim, né, cara? A menina vira um montinho de...
Com o dedinho apontado.
É, eu falei, só caralho, poder. Velho, que foda, né, cara? E sem falar a capa também da edição 8, lembra, HDR? Que tem o... Eles fizeram uma montagem, né? Eles pegam...
Copiei pra caralho essa capa.
Sim. Que tem os Novos Titãs perfilados, né, cara? Aquela pose clássica um grito, deles, né? Eu também.
É do Bolland essa capa.
Não, eu acho que é do Kurt Swan, o Trigon.
O Trigon é do Swan, é.
E os Titãs é do Pérez.
Tempos depois.
mas essa perfilada. Essa perfilada não é aquela que tá preto e branco?
Não, é colorida.
Não, não, mas os titãs estão preto e branco?
Não, não.
Tá colorido, não é
isso? Tá tudo colorido essa capa.
Essa era do Pérez, com certeza.
Não, os titãs são do Pérez, mas o Trigon é do Kurtzman, que foi tirado de dentro da revista.
Isso. As montagens.
Mas falando em titãs, agora eu lembrei de uma, cara. Eu me amarrava naquela saga do Exterminador, quando ele, a morte do Exterminador, né? Que no final ele acaba morrendo, mas puta, cara, aquela saga quando era moleque, né, cara? Eu sou novo, não sou tanta idade assim.
Olha,
mas isso, eu tinha mania de. Eu já contei essa porra antes, mas eu pegava esses quadrinhos pequeninos e cortava assim, encadernava, sacou? Mas encadernava naquele.
Nossa! Olha só. Eu achei que eu era o único novo que tinha feito encadernado.
Era na
DC 2000, né? Mas eu fazia com aquele furador, sabe? Eu destruí
um monte de bicho nessa brincadeira, entendeu?
Aquele furador também, papel, você faz
assim. Essas histórias do Exterminador, é aquela que ele perde o fator de cura, né? É, saíram na DC. Era DC 2000 ou não? Era na revista do Titãs mesmo.
Não,
que
saía, né? Titãs mesmo,
é. Foi no Titãs já, depois da fase Pérez, depois quem é a Dona Troy, as coisas.
Puta, mas eu... outra pauta também que dá é isso, é revista que a gente achava do caralho na época e depois quando a gente foi reler, a gente...
Bom, eu tenho medo de reler uma história que, cara, eu lembro de eu ir na banca, aqueles... Não sem zoação, aqui de você ir todo dia, tipo, chegou Titãs, sabe? Aquela coisa ali. Que era a saga do Gnu. Lembra a saga do Gnu?
Lembro.
É bem meia boca, hein, Frito?
É isso que eu tô falando, eu tenho medo de ler ele hoje, cara.
Ô, Frito, na época eu li amarradão também, cara, mas agora há pouco tempo aí eu tava organizando, ver a coleção de Titãs também. Cara.
É ruim pra você.
Eu vou falar aquele ciborgue que parece uma máquina de lavar, velho.
É o ciborgue com Lázaro. Nossa, o ciborgue com Lázaro.
Cara. Né? Eu vou te falar que uma das sagas também que eu gostava pra caralho na época de tudo que tava saindo. Você lembra naquela época que tudo na DC era espionagem? Tinha checkmate, tinha.
Checkmate, Cão Bravo.
Vigilante,
lembra? É, vigilante. Tudo era. Lembra? Aí teve aquela conspiração Janus que juntou todo mundo num puta quebra-pau. Eu achava aquilo tudo do cara. Eu falei, caralho, é muito foda, é muito. Adulta, história foda, né?
É história
de super-herói, né? Cara, fui reler esses tempos atrás, falei, meu Deus, que lixo.
É ruim, é, cara.
Ô, Real, mas é do Ostrander, Janus? Eu nem lembro mais.
Ah, não lembro também, cara.
Eu sei que era chato pra caralho. Na época
ele tava envolvido, mas não em todas as histórias.
Ah, porque era um crossover, né?
Eu me lembro de uma capa dessa época aí, que era aquela do cara do checkmate em cima de um carro. Eu achava a capa
um foda. Um carro, cara. DC 2000. Pô,
é o DC 2000. É o primeiro DC 2000.
Isso, é o John Byrne. É o John Byrne, acho que o Ty Templeton.
É, não, dentro, né?
E o checkmate era foda, que tipo assim, era uma história de super-herói e que a identidade do super-herói não importava. Você lembra que, tipo, cada edição era um outro agente da checkmate. Isso. Não tinha um personagem
fixo, né?
Principal, é, cara. Era um troço muito estranho, assim, né? Você meio que não se apegava muito aos personagens.
Mas assim, isso, né, era, cara, o que me incomodava, honestamente. Assim, eu sentia falta de você acompanhar a história de um personagem. Sacou? Uhum. Tinha coisa, era mais adulto, como você falou, mas eu sentia falta disso.
Vamos pra mais uma rodada? Vocês topam aí ou...
Opa, tamo aí. Opa,
beleza. Então vamos lá. Quem começou foi você, HDR?
Isso.
Então manda ver.
Cara, assim, saiu, obviamente, republicado na Mythos, né? Bom, a gente no início do episódio falou bem claro, assim, pelo menos na minha opinião aí, que não dá pra ser uma leitura muito densa, né, cara? Porque tem o comprometimento de você pegar e ler todos os capítulos de uma vez só. Mas a fase do Byrne e do Claremont nos X-Men, quando saiu os encadernados em preto e branco, cara. Às vezes eu leio às vezes.
A diferença é que não é aquela leitura que você vai pegar, é a leitura que te pega, né?
Tá. Exato. Às vezes eu leio um, às vezes eu leio todos, às vezes eu leio o encadernado do meio. Foram três
encadernados. Mas Claremont também é voluminho de texto, né? Claremont não é.
Mas, cara, é o tipo de coisa que.
Mas é rápido e rasteiro, assim. Isso. O pessoal critica muito, tipo, o prolixismo dele, né? Tipo, dele tá escrevendo o que você já tá vendo que tá acontecendo no quadrinho, né? Mas não é, tipo assim, aquele calhamaço de texto gigantesco, assim.
Cara,
né?
e pra mim, cara, isso acaba tendo uma diversão maior, porque além de eu ler as histórias sem as alterações que tinha na época da publicação na Abril, tu tem a arte em preto e branco do Byrne com o Austin, cara, que tu acaba sempre descobrindo uma coisa a mais. Um modo como fulano
resolveu sombra. E dá pra você colorir também, né?
Tá certo. Tô falando, esse cara vai lançar coisa na CCXP.
Tô te falando, que eu comecei a reler essa fase toda dos X-Men nesses encadernados da Panini tá lançando, entendeu? Porque sim. Aí eu vou comprando o encadernado e me livro dos gibizinhos, entendeu?
É, mas eu e não aí... caio mais nessa. Poxa, depois do...
Porra! Esse encadernado, caralho, da Panini. O Ivo botou aí a parada do Homem-Aranha que foi a minha que sumiu, cara. Essa revista do Homem-Aranha e Wolverine, cara.
Tem até a minha assinatura na capa.
Meu, esse Aranha... Ele contou a história, né? De tipo, de você vai lá vendo a coleção e daqui a pouco você fala, putz, tá faltando uma e tal. E eu pensei exatamente nessa capa que foi o que aconteceu comigo, cara.
Olha, e essa cara, capa coisa, casa, uma tirou coisa fotos da que ele tem em casa, né?
Uma coisa é perspectiva forçada, mas, velho, esse aranha tá com elefantismo ou ele é aquele Homem-Aranha gay do Pânico, cara?
Não, uma coisa é perspectiva forçada, mas essa aí forçou a perspectiva.
E essa garra que não entra de volta na mão do
porta pizza.
Ela volta até o ombro, né? A garra, né?
É, cacete.
Foi mal, HDR.
Mas eu tava comentando que eu acabo tendo esse proveito a mais, né? Desse material. E eu acabo entrando naquele esquema de, putz, eu tô vendo essa história. E aí eu acabo vendo também as histórias que vieram depois da morte da Fênix, que são as histórias do Dia de um Futuro Imperfeito, a história, sim, da Kid Pride fugindo na Mansão X lá. Puta, esse material é muito foda.
É, o material que eu me lembro e que não tem mais é o continuação depois com o Paul Smith desenhando, com, sim, o professor Xavier é um babaca, aquele desenho.
É. Sim, sim. Não, mas eu lembro que dessas histórias aí, HDR, eu lembro daquela do que o Noturno morre e aí eles visitam o inferno de Dante lá
pra resgatar a alma. Exato.
Do Noturno, né? Nossa, eu vou te falar que eu odeio esse conceito do inferno nos X-Men, assim, sabe? Tipo, que o Noturno é um mutante, não tem merda nenhuma a ver com demônio, mas ele vem do inferno.
Não, agora ele é. Vamos gravando como... aí que eu já volto aí.
Ah, ok. Era a vez. Então, beleza.
Pô, mas dessa época aí, sabe que eu lembro, cara, que a gente falou duas coisas aqui, os X-Men e os Novos Titãs juntos.
Sim, sim, sim.
Ah, é. Caraca, esse... cara, aquela revista marcou a época, assim, porque eu falei, cara,
olha, vou te falar um negócio.
Vocês são foda, hein?
A minha linguagem.
Eu tenho que ligar pra minha mulher lá e, caralho, velho, essa história é muito foda, cara.
Eu vou te falar.
Voltar, cara. Você é muito foda essa história, cara.
Nem a gente te pegava, né? Você tá arrumando aí a coleção e aí,
é assim que funciona na hora de arrumar.
Cara, não, velho, e cara, meu, eu tenho essa versão original, cara, e meu, a arte, tá que pariu, esse negócio tinha que sair em tamanho maior, cara, eles não publicam mais, só importado mesmo, pra ver o trabalho do Tony Austin, né? arte finalizando o Walt Simon.
Muito
foda.
Tem uma merda aí que impede de republicar, que eles venderam e tal?
Não, tem como, tem que ter autorização das duas, eles não vão, nunca vão autorizar.
Esses crossovers morreram para sempre.
Para sempre.
A gente tem que xerocar aqui, ampliar e colorir.
Esses crossovers
morreram para sempre, exceto na internet.
Um abraço, eu, desonorado.
É na internet.
Quem que é agora? É você, né, Marcos?
Eu. Então, eu tenho um pequeno problema com a DC assim que acaba a crise.
Bom. Eu ia tirar você da conversa.
Não, o que acontece? Depois de um tempo que passou a crise das Infinitas Terras, que teve a reformulação de cada personagem e tal, eu tinha a mania de pegar assim, eu vou ler a história do Batman em ordem cronológica. Colocava ali naqueles códigozinhos ali, né? E li em ordem cronológica. Depois o Super-Homem, depois o Flash. O problema é que toda vez que eu fazia isso, eu tinha que começar por onde? Crise nas Infinitas Terras. Então, eu devo ter lido Crise nas Infinitas Terras umas 8 vezes, sei lá, entendeu? Essa brincadeira acabava quando eu começava a ler a cronologia do personagem até chegar naquela bendita daquela saga Millennium. Ali não dava, cara. Ali,
nossa,
cara. Aquilo ali era uma parede pra mim. Eu chegava naquilo ali e falei, não, cara, não vou conseguir, eu não conseguia.
Então, Millennium, qual que era? Era dos aliens amarelo, não?
Não, daquele
caçadores
de invasão. Invasão era legal. Agora, assim, o que tinha o problema é justamente esses crossovers. Agora, tem um crossover no meio desse período aí que eu gostava pra caramba, eu reli 1000 vezes aquele negócio, aquele tal de aberração cósmica. Que
era isso que eu ia falar, essa.
É foda. Cara,
Eu falava.
Eu que é esse? Eu não lembro.
Que é a aberração cósmica. Era aquele cara. Era um cara que veio de outra dimensão. Um homem que morreu lá. E dentro do corpo dele entrou seres de outra dimensão que não era carne, era de energia, né? Tinha tal os prolates lá e tal. É mais perto de. Na outra dimensão era mais de casta que ele tava fugindo e tal, né?
É a arte assim, do Bernie Wrightson, né?
Bernie Wrightson. Eu acho aquela história assim. Ela é sentimental pra caramba, né? Porque chega. São quatro partes. Chega na última parte ali, tem aquela despedida do filho com o pai ali. Eu achava aquilo ali, falei, nossa, cara, aquilo ali é de dar nó na garganta, assim. E é engraçado que, assim, o pessoal fala, você vê em listas por aí, o pessoal falando de melhores padrinhos, saga e tal. Ninguém nunca sequer fez uma matéria, se escreveu sobre isso, nada. Eu tinha a impressão, eu falei assim, cara, eu li tanto isso, que só na minha cabeça que ela é importante. Acho que pros outros não existe. Que não é possível, cara. Mas eu sei que eu
várias histórias. Isso é um crossover, cara.
Ele é um. Liga Cômica, Superman, né?
É, depois da crise ele foi canonizado como o primeiro encontro do Superman com a Liga Cômica. Ah. Né? Assim, eles plantaram e tal. E fizeram essa minissérie em quatro partes. Aí aqui era publicado, né? Uma parte era quatro partes, duas foi no Superman, na revista Super-Homem, e duas na revista da Liga da Justiça.
Crossover interno.
É, um crossover interno. Mas era, meu, eu achava muito bom aquilo lá, cara. Muito bom. Eu reli muito.
Quem escreve o Marcão? O Jim Starlin?
Jim Starlin que escreveu. Achava bem legal.
Nunca mais vi também.
Pô, mas se liga, saiu, que a gente tava falando de contracapa. Essa Super-Homem, a primeira da Aberração Cósmica, era o Chico Anísio fazendo propaganda do Cacai Balão, o jogo da estrela.
Pô, só uma pequena parte, rapidinho. Vocês ficaram sabendo que o Jim Starlin foi fazer uma vitamina, acho, não, foi processar.
Sim.
Vi.
Não, é um daqueles máquinas de fazer refrigerante em casa.
Isso, é uma máquina pra botar gás em soda, em botar soda em
suco, em xarope. É, você faz refrigerante em casa, você põe lá água.
O treco estourou na cara dele, velho.
Arrebentou a mão dele também, né?
Arrebentou a mão, cortou a cara, lesou o olho, um monte de coisa, cara.
É. Isso agora? Foi agora isso?
Foi.
Sim,
tem um mês.
Novembro, agora um mês, né?
Caramba. Caralho, que bosta, cara. Então, mas ele tem. Aponta alguma coisa pra recuperação? Ficou assim?
Ele tinha apostado que tava iniciando fisioterapia. Ele também tava fazendo tratamento pra ver se não ficava cego da vista.
Caralho, que merda.
Foda.
Pô, mas ia ser muito irônico o Jim Starlin precisar de uma manopla do infinito, né?
De uma manopla.
Não, do jeito que a coisa foi, ele quase virou aquele amigo do Dread Star lá que tem a cara toda.
Nossa!
Caralho!
Puta, meu, foda, cara.
O cara que tem o rosto meio cyborg, assim.
Exatamente.
Né? Pô, que bad, cara.
Parece o Ed do Iron Maiden.
Que é, foda.
Quem que é agora, Andy?
Cara, a minha próxima é o Superman Especial número 1 de agosto de 89. O Mundo de Krypton.
Tudo velho, hein, cara?
Eia, isso aí!
Cara, eu conheci a arte do Mignola antes, mas fui prestar atenção com essa aqui, cara.
Sim.
E
tem o formatinho, né?
Formatinho. E é contemporâneo do milênio aí que o Marcão tava falando, né?
Porque isso mesmo.
O mundo de Pequenópolis é no meio do milênio, né?
Uhum. que ele usa, inclusive,
mesmo. Quando ainda era chamado de Pequenópolis, né?
Pequenópolis.
Aliás.
Isso.
Muito melhor.
Rapaz, que é uma alegria tão grande estar com outras seis pessoas falando dessas merdas e que estão.
Não.
É legal.
Muito melhor.
Isso não é merda, não, cara.
Muito
não
melhor. É Pequenópolis, um nome muito melhor.
Ia ser mais ouvir. Show se tivesse mais seis pessoas além de você, cara, mas não tem.
E, cara, tem arte...
saiu.
É a Minola.
Eu vou te falar, Andy, eu odiava essa série Mundo de Krypton, cara.
Sério, cara, eu gostava.
Não, eu odeio até hoje, não consigo.
Sério mesmo, Ivo?
Eu não gosto. Apesar até dos desenhos do Minola e tal, eu só olho as figuras, igual o Catena.
Ele escreveu o Burn, não era?
É o Burn. E solto, né? Porque é texto pra caralho, né? Como diz o Caruso, né?
Ah, e outra
é. Caruso não entendeu nada ali assim.
Não era ele que ia desenhar, exatamente. Não era ele que ia desenhar, foda-se, né?
Tu sabe que, mesmo assim, cara, eu consegui as gringas dessas aí e comparei com a Nacional, tem coisa cortada.
Ah, é?
É mesmo, é.
Ué, mas claro, né? Aqui a Nacional não saiu em formatinho?
Pelo Abril?
Porra, mas nego não cortava os quadrinhos.
Não, cara, mas tipo, quando você faz no formatinho, você reduz o tamanho do balão, cara. E as palavras americanas são menores, na maioria, do que as palavras brasileiras.
Em português. O texto em português é 30% maior, se você for contar o número de
palavras. Imagina com uma lupinha, um balão, cara.
Do mesmo tamanho, você provavelmente já tem que fazer corte. Quando você reduz o tamanho da revista,
É 30% maior se você não tem o superpoder do JP, né?
Claro.
Criar um novo roteiro. Ah,
mas você tava falando de corte de desenho, de página,
de texto. Não, de texto.
Texto, cara. Texto, pô. Todo formatinho era todo cortado. Não tinha como caber, cara. Eu pegava 5 frases e escolhia 2 pra deixar no balão.
É.
E vocês sabem se o final, a série é anterior ou é depois do começo da série do Homem de Aço do Burn?
Smallville é posterior.
Depois, não, Smallville é 2006, 2000 e...
Ela é posterior, Owen. É posterior. Ah, tá.
Porque encaixa, né? O começo da série do Homem de Aço é o final da saga, né? Do Mundo de
Krypton. Pensei que o Andy ia perguntar. Exato. E terminou o Mundo de Krypton? Terminou e explodiu. Né?
Explodiu.
Terminou e foi um estouro.
Ah, Femari.
Bombou. Cara, assim.
Eu esqueci quando tem o Fiorito, não pode dar brecha pra piada ruim que ele
tem. Ué, eu tô até hoje tentando montar com reverso o Fique de Pé, né? Que é o stand-up.
Calma, que ano que vem vai ter um stand louco de especial na CCXP.
Olha aí.
Aguarde. Estamos falando, a gente tá com a programação inteira na mão, velho.
E cara, esse o Mignola aqui na série, ele ainda tava um pouco mais contido, né? Porque logo em seguida ele faz a Odisseia Cósmica, faz aquele Batman do século XIX, ali a arte já começou a se soltar. É que
tem a ver com a arte final também. E outra, cara, os layouts da minissérie são do Burnie.
Ah, tá.
Ele fez todos os layouts. E, na verdade, essas minisséries aí, ele fez os layouts, aí os artistas trabalharam em cima e ele fez o esquema do Marvel Way. Ele bolou as falas depois.
Ah, tá.
Stan Lee, né? Esquema Stan Lee. Uhum. Desenha aí que depois eu invento uma história.
Vai lá, roteiro, filhão.
Roteiro a diferença
é que o Stan Lee não fazia layout de página, né? O Stan Lee dizia assim: eu quero isso, aquela isso, Excelsior, e vai lá, filhão.
Excelsior. Eu imaginei uma versão do Stan Lee Feira da Fruta agora. Vai lá, filhão.
Vai lá, filhão, Excelsior.
Eu fico imaginando, hein, cadê? Ele chegava pro Steve Ditko e falou: então, tem o Homem-Aranha e aí eu bolei um vilão novo, um cara que tem poderes elétricos, e aí eles lutam na história. É isso.
Fim, tchau. Hashtag não sei de tchau.
Excelsior. Agora só vou falar Excelsior.
Por que ele fica me chamando de Celso?
Pô, já sabe, né, Fiorito? Lá no estande da Chiara Escura é Celso.
É Celso, é o dia inteiro.
É Celso. É que ele não é mais Celso, cara, ele é Excelsior.
Ave Maria, mano.
Ó, a competição faz tudo aí, Fiorito. Então,
eu tenho que ficar esperto.
Fério e Fiorito não podem se juntar, que vai abrir um vórtex pro.
Reverso, só que o Nerd Reverso não tá aqui, né? Se não, putz. Vai lá, Tibério, relembra aí o seu.
Pô, cara, assim, tem uma que ficava junto lá, mas aí já falaram do X-Men, mas pô, eu lia na fase do Jim Lee, né, cara, com o Chris Claremont, mas eu não vou falar desse não, porque não, sei lá, cara, tem uma parada muito mais importante, é profunda, que era difícil de ler também, vocês falaram aí, porra, que era as Aventuras dos Trapalhões.
Olha aí!
De raiz, qual fase, velho? Ó, cara, essa aí quando eu abro a caixinha com os gibizinhos lá, e aí tem o
Com eles crianças, tipo, que fazia
não, parada de cara, filme. É aquele que...
Eles velhão.
Azal do Betilo!
Não, é aqueles que eram... É que era sempre uma sátira de um filme. É a Didi Cop, Trapel,
não, mas era o desenho.
O traço, o Exterminador do Futuro.
Mas é do He-Man, o He-Man era o Esquetrásbico.
Rocketrásbico.
Tem o Homem-Aranha, o Zacarias. Tem o Zacaranha, que é o Homem-Aranha com a peruca de Zacarias.
É. Tem o Trapel. Traparugas ninjas, rapaz. Traparugas
ninjas. Cara, eu fico imaginando, tipo assim, o deleite que... O Fiorito ia adorar trabalhar nessa época, né? Ficar bolando esses trocadilhos com os nomes.
Não, é muito tempo, cabeça baixa na prancheta.
É, pois é, cara. Mente
Didiana,
mente
vazia, Didiana Jones, diabo, cara. A Hora do Trapadelo.
Esse de Indiana Jones acho que ganhou até prêmio, não ganhou não, HDR?
Sim. Ganhou.
Eu escrevia isso, não era o Marcelo Cassaro?
Era o Cassaro, sim.
Não era? Ah,
é, ganhou, verdade. Eu acho que foi o HQ Mix, foi um dos primeiros.
Não, ou foi o de Volta pro Futuro? Foi um desses dois aí que ganhou.
Foi um desses dois aí.
De Volta pro Futuro.
Cara, de Volta pro Futuro é genial, cara.
Mas de Volta pro Futuro ele saiu, não era quadrinho, não. De Volta pro Futuro já saiu formatão, cara. Já,
assim, então acho que foi esse que ganhou uma porrada de prêmio aí.
Esse é sensacional, esse quadrinho, cara, de Volta pro Futuro. Pô, é formatão.
Eu vi, e tem um monte de referências assim, né, a quadrinhos adultos assim, né, no meio de Volta ao Futuro, se eu não me engano.
E quando saiu
Druna, Manara,
os,
né,
Grito, os Intocáveis aí. Não, não, não,
tipo, tem referência a Watchmen, essas coisas assim.
Tem os Atrapalháveis, que eram os Intocáveis e tal. E a gente, pô, ele tinha as folhas não eram de papel, aquele transparente de jornal, né? Era um material mais aquele.
Pô, era uma parada revista, graphic novel mesmo, né?
Graphic novel. Aquela página, cara, de revista Veja, né?
Isso aí. Pô, cara, na moral, essa coleção é muito boa, cara. Até o outro dia tava conversando, eu falei, e tu vê a história do quadrinho, porque tu pega a edição 1, ela é 7 cruzeiros, aí depois tem os cruzados, e depois vem cruzados reais, o RV.
Veio o código.
NPC17.
Que tabela.
Ver tabela. Pô, cara, e assim, pô, é um clássico dos quadrinhos nacionais. Só que tem que ter, pô, tem que ler com calma, porque senão você não vai entender, né? Entendeu, Caruso?
É uma leitura que te compromete.
Agora, o principal que vocês têm que ver é o Body Runner, que não sei por que não acharam nada pra Blade Runner, aí ficou Body Runner. Essa foi o pior.
Caraca, a segunda opção com certeza era Trabalhei de Runner, né?
Nossa. Não, mas aí nego nem entender, né? Porque
de Jiraiya. Body Runner é muito engraçado.
Pô, de Jiraiya era show, cara.
De Jiraiya, putz, você fala, eu vejo a capa, cara.
E o Conan? Você lembra como é que era o Conan, não, mano? Era Mo-Conan.
Mo-Conan.
Ô, barbeiro, sei lá. Na parada dessa, assim. Pô, cara.
Cara, eu não lembro de nada disso. Eu lembro só do Didi Coppola. Os outros li, mas faz tanto tempo que eu não lembro mais nada.
E eles faziam referência até a Tokusatsu, que, pô, tipo, tinha Cybertrap, tinha o que eu falei de Jiraiya, e tinha...
É o Cassaro, né? O Cassaro curte pra caramba.
Assim. Pô, cara. É. Bate-trapa.
Cassaro é o criador do Capitão Ninja, né?
É. Exato.
Desenhava o Pequeno Ninja também, né?
Isso. E você, Caruso?
Cara, um desses negócios também que volta e meia eu pego e sou atraído, feito um tractor beam, são o trabalho do Laerte. As tiras do Laerte. Tem um.
Poxa.
Isso, cara. Você
mas pega, assim, é o Laerte na circo ou as coletâneas mesmo das tiras?
Cara, tudo. O lance das coletâneas das tiras é que elas estão mais à mão pra mim, na minha coleção, entendeu? Aí eu esbarro com elas com mais frequência. Então tem aquele livrinho quadrado, aquele classificado, tá ligado? Uhum. Que tem uma tira na capa, assim. Aí você lê a tira da capa, você fala, ah, vou só ler uma aqui. Aí quando você vê, você leu tudo. É tipo bis. Possível comer um só, sabe?
Lembrando que eu tenho uma commission do Caruso sobre O Segredo do Morcego.
Aí, hein?
Tô falando.
Caruso. Tem um original do Caruso.
Aí, cara, tem umas tiras, pô, que são as pedras boas de 3-4 quadrinhos, assim, curtinho. Tem, por exemplo, uma do o cara que chega e fala, você que é o afinador de piano? Sim, sou eu. Eu queria ele dessa finura, assim, por favor. Aí o cara fica puto e quebra o piano na cabeça do maluco. Tinha também outra, tem uma que acaba.
Pô, tinha uns personagens clássicos também que eram foda. Eu lembro do Fagundes, que era o
Fagundes, puxa-saco.
Aquela sequência toda que é do Campeonato Mundial de Puxa-Saco do é muito foda, cara. Aquilo tudo.
Tem uma clássica que todo desenhista conhece, que é aquela do zelador, né, cara?
É.
Que o zelador tá assim. E aqui no prédio é muito legal. Tem um cara aqui no prédio que ele não trabalha, ele só desenha. Ah, é o Angeli esse. É o Angeli, não é o Laerte, é o Angeli. Aí ele até fala, ele entra no estúdio, é o Angeli lá, né? Ele fica, tipo, o Angeli desenhando assim, e ele assim, aqui, ó, essa revista eu tenho, e fica mexendo no armário do cara. Assim,
ah, essa aí é muito boa, cara.
Meu
essa
primo desenha também, mas é muito melhor que você.
Você copia, né? Aqui você copia tudo, não é verdade?
Isso é genial, cara.
Tem outra do Laerte que eu gosto muito, que é a capa desse classificados aí. Essa coletânea é mais recente, né? É, acho que até já pós-2000. E é uma luta, tipo, de boxe, que um cara caiu apagado no chão, aí vem um cara lá de trás falando, me deixa passar, eu sou médico, me deixa passar. Ele vai passando por todo mundo. Aí ele senta na primeira fileira e fala, ah, obrigado. E começa assim.
Que filho da puta.
Cara, é muito bom, cara. Aí você vai lendo uma atrás da outra, cara. Você... Aí, enfim, desce tudo de uma vez só. E indo um pouco na onda dos anos 80 lá, das coisas que o Real tava falando, tem umas graphic Marvel do Wolverine que volta e meia eu pego pra ler, com Alan Davis desenhando, que tem uns monstros meio Yeti.
Ah, tipo uns Wendigos assim, né?
Não é? Isso.
Ah, dia desse eu tava organizando a Gibiteca, achei essa aí, acabei folhando.
É, mas essa saiu com formato americano no Brasil.
É. Né? Pois é, quase aí, comecei a ler.
É feudo de sangue, é uma coisa assim.
É, uma coisa assim, sede de sangue.
Sede de sangue, acho que é isso. Então, mas é isso que é bem isso que a HDR tá falando. Você começa a folhear, bicho, esse, quase começa a ler, aí lê.
Isso aí, pareceu uma ejaculação precoce.
Alan Davis. Olha o sexy cutando. Tântrico aí, hein?
É, cara. Não, se bem que depende, né, cara? Na época que a gente lia isso, talvez estivesse num estado de necessidade.
Eita!
Maior.
Folhando Wolverine? Para aí, velho. Não, 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 não.
Ai, Alan Davis é tão bom. Ai.
Tem alguém agora que vai passar mal na CCXP, hein?
Por que que o Fiorito é o desenhista, né?
Pois é, exatamente.
Se alguém olhar o Fiorito andando curvado, assim, quando o Alan Davis estiver dando autógrafo,
então... Não, tem que andar curtinho, assim, escondendo. Na parede
Aproveita, Felipe, que tá falando aí, diga a sua.
Cara, assim, esse conceito de arrumar os gibis e ver coisa antiga, arrumar é um conceito meio alienígena pra mim, entendeu? Mas tem um negócio que se eu começar a pegar pra ler, na época que saía na Heróis em Ação, é Esquadrão Atari. Não tem como você não ler, sacou? Tipo, eu começo olhando por causa da arte do Garcia Lopes, aí você começa, oh, que arte foda. Mas daqui a pouco você tá, peraí, quando você vê, você leu metade da revista. Aí você continua, sacou? Apesar de que eu lembro, acho que eu não cheguei a ler o final, ou não lembro se teve final.
Saiu em Super Amigos final.
Saiu em Super Amigos o final?
É.
Isso.
O final já não era mais o Garcia Lopes, não era? O final era o
Dick basta você não bancar o cine que começar a escutar o podcast do teu amigo. Argcast, Quadrão Atari.
Não, eu escutei falando o podcast da saga do inteira. Atari, sim. É. Mas foi muito tempo, cara. Eu tô velho. Eu já não lembro
quem terminou
mais.
Desenhando era Eduardo Barreto. Né?
Exatamente.
Eduardo Barreto. O Dick Giordano começou desenhando o Esquadrão Atari. Não foi? As primeiras edições são do Dick Giordano.
Não, eu acho que ele fez um filhinho do Garcia Lopes.
Ele
no
fez
meio
um filhinho do Garcia.
Mas o número 1 não era o Garcia, se eu não me engano.
Eu acho que era.
Era.
Eu tenho que. Ah, droga, vou ter que reler. Olha aí, aqui mesmo. Eu vou ter que rever.
Essa era aquela que vinha figurinha dentro, assim?
Não.
Nessa
não.
Época?
Não, a época sempre tinha um bagulho que... desse, assim, mas não.
Cara, tinha figurinha, tinha chaveiro, tinha chiclete, tinha tatuagem.
Ó, chaveiro, aquele chaveiro dourado, né? Com bonequinho de plástico.
Sim, sim.
E tinha um homem de ferro.
O Esquadrão Atari, eu lembro que eu fiquei muito, muito triste, como diria o Gugu Liberato, quando eu comprava Heróis em Ação, né, cara? E aí terminou na número 10, e aí as histórias dos Novos Titãs, do Esquadrão Atari foram pra revista Super Amigos, que era mais cara e eu não tinha dinheiro pra comprar aquela porra.
Olha o spoiler do Argcast aí, caralho.
É spoiler, né, do Argcast que já saiu há 2-3 anos atrás.
Para com isso, vai sair agora no dia primeiro, caralho, do Heróis em Ação e Super Amigos.
Ah não, do Heróis em Ação sim, eu achei que você tava falando do Esquadrão Atari. Aí eu não tinha dinheiro pra comprar Super Amigos e aí eu perdi, acho que as 3 primeiras edições, assim, né, cara? Pô, eu ficava... Puta, era foda, cara. Tipo, você perder 3 histórias. E ainda tinha o Camelot 3000 também saía na Super Amigos, cara. Era 3. Só história
saía foda. Saía no Batman e aí...
É, então, aí foi pra Super Amigos, é. E aí eu perdi tudo. Perdi as 3 primeiras, as 3 edições e aí fiquei tudo desencontrado.
Aí, vou te falar que esse foi um que eu comprei com gosto, encadernado, depois de muito tempo.
Camelot 3000, você pagou R$7.000 que era o
encadernado? Não, cara, vou te contar um negócio, eu não posso fazer, não vou fazer propaganda aqui, mas tinha uma loja que vendia gibis na internet e aí eles tinham um negócio que você
perigo,
comprava...
Saldo perigo?
Não. Você comprava e ganhava ponto. Tipo uma... Cada vez que você fazia uma compra, você ganhava uns pontinhos, né? Ganhava um dinheirinho ali que ficava de crédito.
Pô, boa ideia.
E aí depois eles até mudaram isso, deve ser por causa de caras como eu, que deixaram juntar 80 conto e compraram, pediram de graça encadernado dos caras. Camelot 3000, eu não paguei pelo cadernado, né? Aí depois eles mudaram, botaram, não, só tem que gastar em dentro de 2 meses e não sei o que, fizeram lá uma mudança, entendeu? Mas eu não paguei pelo meu encadernado Camelot 3000.
Pô, mas na moral, o que Camelot 3000 tinha a ver com o show da Atari, cara?
Era da mesma época, né?
Era publicado. É porque era bom, é porque era bom.
Não, não, sério, tô falando sério.
Não, a FIA não tem nada.
Tipo, caralho, novos Titãs, porra, era, nego juntava as porras todas pra comprar, né, cara? Por que alguém compra essa porra, né? Fuder.
Ah, mas esses mix, assim, que eram variados, eram muito bons, cara. Tipo, Super Aventuras Marvel no início. Tinha histórias bem variadas. Tinha
Guerreiro também, né?
É, na Super Aventura.
Porra, o Warlord, né, cara? Sempre achei que era o Arqueiro Verde no universo
fantasia. O Arqueiro Verde não usava arco, né? Usava espada. Espadeiro pelado, né? Porque ele não era verde.
Então vocês já sabem, né? ArgCast saindo dia 1º. Super Amigos e Heróis em Ação.
Eu vou falar de uma. O foda é que eu tenho uma puta memória, assim. Tipo isso que o Caruso falou, que ele lembra da história, mas daí, tipo, não lembro exatamente em que revista que tá, aí vai procurando. Eu não, eu já tenho a memória, assim. Eu lembro da história e lembro da capa da revista, sabe? E aí.
Só.
Não, aí, tipo assim, quando eu bato o olho na capa, eu já sei, eu falo, puta, tem uma história foda ali, e aí eu vou ter que ler agora essa porra.
Esse é o problema.
Eu falei, olha o toque aí, ó.
E uma das histórias que eu achava muito foda na época, assim, era da Super Aventuras Marvel 3, que era uma capa horrível, aliás, deixa eu até colar aqui pra vocês.
Oi, que era essa capa medonha aí. Guarda suas revistas ficar contra a capa pra cima, aí você não for ler.
Mas é que daí eu vejo o anúncio atrás e eu lembro da capa.
Aí você vai querer.
Vejo o anúncio.
Vai querer comprar Fanta, vai querer comprar
comando em ação. Caraca.
Tipo, essa capa era horrível.
Comando em ação da equipe.
Ah, não é horrível, não, cara. Tá maneira essa capa.
Não.
Ela é horrível.
É a felicidade de qualquer
da orelha. A orelha dele tá pintada de vermelho.
Só que dentro dela tinha aquela história do Frank Miller que o Demolidor luta contra o Hulk. Você lembra?
Lembro. E ali aparece o uniforme original do Demolidor. Sim, eles pintaram errado, inclusive.
Ele toma um cacete do Hulk.
Pô, também, né? O que você espera?
E depois ele tá no
hospital. É sacanagem, cara.
Depois ele tá no hospital usando máscara, né? Do Demolidor.
Isso. Sim. E essa aí é a história que mostra ele lá no hospital conversando com o Ben Yuri. Que tal, lembra? É justamente aí. Essa aí é a história dele. Cara, é foda isso, cara.
Isso tá nesse encadernado novo, nessa versão da Panini aí,
das três.
Tá, mas eu acho que tá no volume 1 encadernado. Uh-huh. Encadernado que saiu agora.
Porque isso não saiu quando a Panini fez aquelas quatro maiores clássicos do Demolidor.
Não saiu, não?
Não saiu.
Não. Ah, não? Ah, aí, ó, tá vendo,
galera? Esse encadernado do
Mas Miller, eu tenho o formatinho, não me interessa.
Esse encadernado do Miller
e do Paulistão
publicam os negócios inéditos em formato americano aqui.
Tem
coisinhas a mais.
E eles publicaram todas as edições.
Tem coisinhas a mais que sempre são repetidas.
É legal até, tipo, tem até aquela história do o que aconteceria se do final lá se Matt Murdock fosse um agente da SHIELD, lembra?
Lembro.
Saiu até essa
Miller,
história.
É o Miller que desenha?
É o Miller. É, o Frank Miller que desenha.
Cara, então, eu fico pensando, tem umas revistas que eu não consigo entender como é que não existem encadernados atuais, digamos assim, pra você poder comprar a qualquer momento. Liga Cômica é uma delas, isso, que eu não consigo entender.
Isso é outra pauta, hein? Isso é uma puta pauta pra fazer também outra pro MDM,
pro Hell. Cara, Guerras às Guardianas é outra que puta. Eu já procurei, essa ainda tem em inglês. Agora, aqui no Brasil, cara, como é que você não tem esse material pra comprar, entendeu?
Muita coisa, tipo, o Esquadrão Suicida mesmo, do pós-crise lá. O desenho era horrível, né? Que era o Luke McDonnell, mas as histórias eram muito boas, né, cara?
Isso aí é uma coisa interessante, porque, cara, perde o timing pra pegar aquele público casual.
É.
Né?
Do filme, né?
E os caras podiam estar relançando o que é uma coisa que se comprou em formatinho. É verdade.
E que eu, por exemplo, gostaria de ter de novo já no formatão, entendeu?
Quer saber um negócio que vai. Se os caras centenários vai sair? O Punho de Ferro do Burnie, do Claremont.
Aqui no Brasil?
Isso aí. Não, se eles tiverem bom senso de lançar.
Ah, sim.
Vai vai vir a série aí, né,
cara? É, porque eu tava quase comprando aquele encadernado da Amazon americano mesmo, aquele do...
Eu tenho, essa fase mesmo do John Byrne aí no Punho de Ferro e depois Punho de Ferro Luke Cage, porra, e era essencial eles lançarem isso aqui, cara, na época aproveitando o boom do Netflix aí, cara.
Sei lá, conhecendo eles, se bem que eles acabaram de lançar de novo aquela história do Punho de Ferro, do Imortal Punho de Ferro, né?
Saco, é
a saga,
né?
Do... Chega,
né? Dois, né? O Imortal
só e que eu tinha resenhado lá no Abacaxi, quando era vivo o Abacaxi.
É, mas essa, por exemplo, foi uma que eu não comprei, porque eu tenho, e não é tão velha assim, entendeu? Eu tenho naquela marca apresenta e não é tão velha.
É porque
não,
já é formato americano, né, cara? Já é formato americano.
É porque a outra HQ é feia, é antiga e datada, toda repetida.
Pô, mas eu queria que lançasse alguns formatinhos encadenados, porque eu queria ter umas versões que não tivessem cortadas, né, cara?
Exato.
Sim. Eles fizeram exatamente isso agora, então
uma saga que é muito foda e que nunca mais eu vi em lugar nenhum, assim, é aquela do Pantera Negra, que saía nas Aventuras Marvel, lembra?
Puta, muito bom, foda, cara. Aquilo, cara.
Aquilo é muito bom, cara.
Aquilo que nunca saía, mais... Que você tá falando, né, que saía nas Aventuras Marvel.
Saiu picotada pra caralho, porque eu baixei scan faz uns 6 anos atrás.
Inclusive muito até os artistas, né, o roteirista era o Don McGregor, né, nunca mais vi falar dele, e o Billy Graham, que desenhava, Billy também Graham. Sumiu também, né, cara? Foi dois caras assim no meio.
Sabe um outro troço?
Deslancharam.
Era bacana, já mais recente, já, mas, pô, que tem mó pegada de clássico, que nunca viu a luz do formato americano aqui, é aquela Final Night, noite final, que é a Stuart Timonen desenhando, que apaga o sol.
O Stuart Timonen, quando ele era meio Adam Hughes, né?
É, total, fazendo as paradas anatomicamente corretas, né?
Com luz e sombra e alto contraste, eu lembro disso aí.
Porra, isso aí tem mó pegada de revista classicona e tal, me podia também fazer um formato americano.
Olha, o Caruso indicando uma revista de linha da DC como clássico, veja.
Olha aí,
só
você. Olha. Pô, outra coisa que podia sair também era aquela fase toda do Mike Zeck com o método Kung Fu, né?
Por favor. Aí, cara, saiu um Omnibus.
Pra só eu e você comprar, né?
Mas ninguém. Não, três, eu compraria também.
Cara, saiu um Omnibus.
Eu nunca li, eu tenho curiosidade.
Aquela aí, um encadernado, uma capa toda essa fase lá, cara.
Ó, só pra contrabalançar. Oi? Lá nos Estados Unidos saiu o
Sim, caderno. Saiu lá. Talvez agora eles lancem.
Eles podiam,
né?
Eles podiam até publicar aquela fase também do Paul Gleason, né? A fase do. Do
treco do Kung Fu aí na banca agora, mais recente.
Não, mas
guerra, saiu. Das Guerras Secretas.
Guerras Secretas, né?
Não, vem cá, só pega a trouxa,
cara. Pra contrabalancear a minha indicação de DC, também tem a mulher Hulk do Burn, que nunca viu o formato americano aqui no Brasil. Também.
É verdade.
Pô, mas eu concordo. Saiu agora há pouco naquela coleção vermelhinha da Salvati.
É verdade também, é. Me comentaram isso aí,
mas são histórias picadas, assim, não é? Não é
na ordem. Não é a sequência.
Não.
Eu teria que ver aqui quais histórias estão lá, mas
aí isso. Tem a origem também, né? De 70,
é a origem,
né?
E um run mais clássico.
É, mas o nome tá como o nome dele, é Shang-Chi, né? Shang-Chi.
Mas peraí, você tá falando de mulher Hulk ou tá falando de...
Tá falando do mestre do Hulk. Da mulher Shang-Chi.
Mestre do Hulk Fu.
Caralho.
Shang-Chi Hulk.
Shang-Chi Hulk.
Xiang, como é que é?
Xiang,
como é?
Xiang, é.
Agora fodeu tudo.
É.
Mas então o que que é? Tá falando mesmo?
Mulher Hulk. John Byrne.
O nome desse podcast é Esclerofomics, né, cara?
Outra coisa que podia sair, hein, HDR? A Viúva Negra do George Pérez, hein, cara?
Caramelo do céu.
Vai ficar caramelo do céu. Com a mão doendo se sair isso, né?
Com minha mão.
A mão chega a tremer, né?
Mas é isso, mas né?
Que a She-Hulk também, né? Que a She-Hulk tinha aquela graphic novel. O Burner era
os caramelos do céu, caralho.
É, exatamente, entendeu?
Ah, que o cara metralha a roupa dela, né?
É, exatamente.
Essa que no final o Reed Richards fala, tem uma boa e uma má notícia. Aí ele fala, você vai ficar presa no formato do corpo de mulher Hulk pra sempre. Ela fala, tá, e qual é a má notícia? Qual é a boa notícia?
Não,
qual é a
má notícia? O quadrinho fica repetido 3 vezes, né?
É
o John Byrne descobrindo a máquina de Xerox. né?
Não, nessa época ele já tinha feito a página, a famosa página branca dele, né?
Já.
Tropa Alfa, isso, né?
Mas aí brigaram, aí ele começa a xerocar as paradas. Fala, não quer ir branco? Então toma o meu desenho de novo.
Xerocar.
Mas é isso, né? Chega, que eles querem falar mais alguma coisa? Tem alguma coisa aí pra, só pra complementar? Mais alguma coisa que vocês queriam citar?
Fiquei com vontade de ler Martial Law de
eu, o Martial Law eu releio sempre, mas aquele especialzinho, que é uma história mais curta.
Ah, dele, aquele que tem os
heróis. O sanatório dos heróis. Esse aí eu sempre releio. Já a muito saga foda, lá de 6 edições já é mais difícil pegar pra reler. Mas aquele, esse do sanatório, direto aí. Eu tô indo dar uma cagada, levo ele.
Os caras se atiram do prédio, o demolidor genérico vai agarrar lá o maço da bandeira e perde os braços.
É foda, cara, é muito foda essa história aí. É legal o demolidor, tipo, o uniforme dele, cada pedaço de uma cor, né? Ele é cego, né? Ele não sabe escolher as cores do uniforme, né? Mas eu vou ter. Esse é legal, Caruso. Esse é fácil de entender. Esse. É uma história.
Tá bom, esse eu vou tentar então.
Não, e esse aí, o Martial Law assumiu, né? Tá putaço, em todo sentido.
É, mais alguém? Trato, quer citar mais alguma coisa aí? Tem alguma menção honrosa, alguma coisa assim?
Pô, eu tenho falar. Uma. Aproveita, tá vai.
Disso, pode falar.
Eu tô relendo o Mad Men do Mike Allred. Porque eu tenho umas coisas que estão paradas na pilha, tem tipo assim, 20 anos. Aí você vai ler, você não lembra mais porra nenhuma. Aí eu peguei do início lá, quando foi publicado pela Tundra. E caralho, isso é bom pra caralho, bicho. Ele desenha bem pra caralho, escreve bem pra caralho. Pô, é meio louco que você viaja pra uma espécie de um limbo ali.
É meio louco, né?
Boa, Caruso. Você me deu uma boa ideia também. Daniel HDR, o que você está relendo nesse momento?
Nesse momento, boa
não,
pergunta.
Não nesse momento exato, nesse momento, mas...
Nesse momento.
O que você está relendo, ou o que a última coisa que você releu?
Ah, velho, eu reli há pouco tempo Dreadstar, estava relendo que tinha saído
quero
no Brasil.
Comprar esse encadernado.
E o encadernado que saiu, eu acabei relendo de novo, com o que o meu amigo da Sala de Perigo mandou, né, Marcos Dark.
Eu preciso reler isso aí, porque...
E parece estou lendo Legião
Ar. Se eu me chamar para gravar um podcast a respeito, eu preciso reler.
Exatamente.
Só que vou procurar a versão eu desonorado.
E estou relendo Legião Alien, por sinal, muito foda.
Ah, Legião, eu não gosto de Legião Alien.
Pô, bacana essa arte do Black Panther aí, hein, porra.
É esse que saiu no Super Aventuras Marvel.
E você, bom. Marcos Dark, o que você está relendo?
Eu estou relendo Sem Balas.
Olha,
sem bala todo, puta, aí é chão, hein, cara.
É, mas é novelinha, né? Assista um capítulo hoje, amanhã.
Mas pô, aí, mas desce rápido, né? Porque a arte do
vídeo é
uma caralho. Eu tenho uma dificuldade muito grande com Sem Bala, é conseguir organizar os encadernados todos em ordem, assim, cara.
E ontem preparando pra pauta, né? Fui dar uma folheada aqui, aí caí na armadilha, né? Fui folhear pra pauta, falei assim, deixa eu levar isso aqui pra cama, vou dormir. Isso aqui. Aquela graphic novel, acho que número 4, agora não tô lembrado, do Homem-Aranha, feito pelo Bernie Wrightson, é Amarante.
Que tem um monstro sem forma, né?
É porque aquilo ali você não relê porque você tá relendo a história. Aquilo ali você tá passeando na galeria de arte, cara.
Que é verdade. Verdade.
Fica andando, que páginas
foda. Aquela é uma boa revista pra olhar as figuras.
Agora, só uma revista que um encadernadinho que eu reli em tempo recorde, porque eu acabei de ler pela primeira vez, eu quis ler de novo, cheguei em casa e eu li de novo, 3 vezes seguida. Foi o Cavaleiro da Lua do Warren Ellis.
Porra!
Cara, eu li aquilo e falei assim, cara, tá tão,
de agora,
tá
né?
Tão bom, assim, tá tão bom que eu quero ler de novo, porque eu não admito que acabou, eu quero ler outra vez.
Infelizmente são só 6 edições, né, cara?
Pois é, infelizmente.
E caralho, o cara que pega o terceiro encadernado, fode tu, cara.
Fica bem.
Você tá falando do encadernado de quem? O Madeirinho?
Ele relançou, né?
É o Smallwood. Como é que é o.
Smallwood.
É o Smallwood lá. Esqueci o nome dele.
Brian Wood?
O Brian Wood e o Greg Smallwood. É o Madeira e Madeirinha, entendeu?
Olha a mágoa de queria desenhar o Cavaleiro da Lua, hein? Olha a mágoa.
Um dia eu vou desenhar o Cavaleiro da Lua, nem que seja na parede do banheiro. É, uma coisa interessante foi.
Não, eu ia falar que só que a gente tá falando aí de o que tá rendendo agora, cara. Meu sonho, lógico que eu sei que é um sonho impossível, é acabar minha pilha de leitura e ficar só relendo a minha coleção, só escolhendo. Agora eu vou reler isso aqui.
Cara, você conhece
isso. Mas várias coisas do Rickman saindo aí, tu não vai ler, cara?
Caralho, nem é uma merda. Pô, Rickman, cara, eu prefiro ler as coisas da Anna Rickman, cara. Nossa.
É mais agradável pra ver as figuras, com certeza. É.
Olha, cuidado que é o último cara que pensou isso muito alto. Quero é pegar ela, hein?
E você, Andy? Você está relendo?
Cara, eu ganhei da minha namorada aquele encadernado do Homem-Máquina com a arte do Rap Trimp, com... Não sei aonde, né? Mas tem, né? Diz que tem.
Não é aquele do Barry Windsor Smith, não?
Segundo um amigo meu, sommelier de Rap Trimp, ele viu até nos rostos torto lá.
Sim, não. O desenho é do Rap Trimp, arte final do Barry Windsor Smith.
Só que ele faz de um jeito que você soterra, né, a arte do Herb Trimp.
Ele apaga o lápis do cara. E
isso, mais ou menos. Tipo
assim, olha aí o sommelier falando. Olha o sommelier falando.
Não. O HDR, olha como é maldoso esse filho da puta. Ele já concordou comigo. Ele concordou comigo uma vez. Ele até explicou as passagens, o que acontece, qual que é a parada e não sei o que. Agora tá aí.
Desenhando. É pra gerar expectativa pro episódio, caralho.
Ah, esse não saiu ainda?
Não, porra.
Mas apesar de toda aquela capa de Barry Windsor Smith, em alguns quadrinhos você vê aquele. Lembra aquele desenho que eu mandei pra vocês lá do
escorpião? Nossa,
babando. Tem um desenho nesse encadernado aí do Homem-Máquina, igualzinho aquele.
Ô, cara, eu botei aquela cara do escorpião de papel de parede do meu note por uma semana. Teve gente chegando no estúdio e eles ficavam assim, que porra é essa?
Olha, mas eu vou ter que te falar um negócio. Eu comprei esse encadernado também e vou te falar que já deve ter uma terceira ou quarta vez que eu pego pra ler, começo a ler e ele volta pra pilha e eu pego outra coisa pra ler, porque eu tô achando meio enfadonho de ler, assim. Cara,
eu peguei... não pode largar, senão a pilha não desaparece, cara.
Mas eu pego outra coisa pra ler,
não
assim.
Não pode.
Então, mas eu só peguei isso pra falar do Barry Windsor Smith, porque aí eu lembrei e me deu vontade de ler de novo. Eu peguei aquelas histórias que ele fez pros X-Men, poucas que ele fez, né?
Gente.
Cara, eu lembrei daquela história que tá no Heróis da TV 100, que é o Wolverine com a Xpinha, vocês lembram dessa história?
Simplesmente ótimo.
Puta, cara, aquilo, eu não, fazia tempo que eu não li aquilo. Aí,
Esquadrão Futuro, Quarteto Futuro, né? Quarteto Futuro era foda, né, cara? Eles não voltam com determinados heróis. Aliás, mais uma pro caderninho, podia fazer um podcast sobre, tipo, heróis foda de antigamente que não voltam ou não dá certo quando volta, assim, sabe? Tipo, Tropa Alfa, os caras não engatam de novo, assim.
Então. Eu acho que quando saiu, porque era assim, né, na Heróis da TV 100 era uma história de origem e uma recente. Mas acho que essa história ainda era muito na frente da cronologia, né? Porque não lembrava da Lady Letal.
Sim, ela era assim.
Naquela época do 100 era mesmo.
Aquele run que era com o Max Silvestre desenhando e tal, que tinha o Cyborg.
Não, Silvestre nem tinha se profissionalizado.
Não, essa do Silvestre é a fase da Austrália dos X-Men, né?
Isso. Quem é a Xpinha, então?
Eu tô me referindo
ao Quarteto Power Pack Futuro.
Tá bom. Eu tava achando que era aquela androidezinha que acompanhava.
Não.
Aquela lá, Elzidi, chamava.
E quem não leu, assim, tipo, acho que uma história de Natal, né? Porque tá
nervoso. Exato. Ela saiu, Andy, porque ela é isolada. Ela não afeta a cronologia. Isso. Não...
E, tipo assim, do nada ele aparece machucado e ela tá lá, se perdeu da mãe e ela começa a ajudar. Pô, essa história é muito boa, cara. Me deu vontade de ler. Aí tem uma outra que ele fez, que é o... Como é que é o nome daquele índio sem pinto lá dos X-Men?
Forge?
O Forge com a Tempestade, né?
Ele é um louco, tio.
O Ford montou uma giromba de mim.
Mas ele não tinha pinto? Eu achei que ele não tinha perna. A perna e uma mão, não era?
Na verdade, ele tem uma perna. Ele anda com um pau. Ele tem um pau enorme. Isso.
Ele até pegava a Tempestade, até nessa época.
Também com um pinto biônico, né, velho?
um pau hidráulico, né?
Ele tem, o pau dele era um fio terra, né? Aquela coisa.
É porque a tempestade reclamava que ele não forde, né? Aí ele...
Nossa senhora, não.
Forde tempestade.
É, exatamente.
Eu não sei se vocês lembram, tinha uma revista, tinha uma capa. Não sei se vocês lembram, tinha uma capa dos X-Men formatinho, que era do Barry Windsor Smith, que era, tinha o Homem-Aranha, tinha a Jocasta na capa. Eu não lembro da história, se tinha essa história, era só a capa. Não lembro disso. Só lembro da capa. Porque eu nunca vi o Barry Windsor Smith desenhando o Homem-Aranha.
É, ela vai saber o que que tinha, qual era o anúncio de trás.
É, eu não lembro exatamente da história. Mas eu acho que era
Mandos só... em Ação, Operação Tigre, Operação...
Eu acho que era só a capa do Barry Windsor Smith. Eu acho que era, não era aquela história do Kula. Como é que é o nome daquele feiticeiro lá da Sonja, que vem e transforma... Ah,
Gatch, eu acho, né?
É, não era isso? É, acho que história. Era. Acho que era. Mas... Era só a capa que era do Barry
Windsor. Que porra
isso é Super Aventura Marvel? Isso é aquela que a Sonja encontra com o Homem-Aranha no museu, é isso?
Não.
Não, velho, isso é do Burn. Isso é do Burn.
Isso foi uma
outra... É o Burn desenhando aquilo?
É o Burn.
Pelo amor de Deus, velho. Que a mulher é um... Nossa, não!
Nossa! A HBZ tá lembrando aquela página inteira dela com a perna levantada, assim, né?
Caspar, não!
Com as tampinhas de garrafa.
Cacetada!
Biquininha de chapinha, né?
Porra, mas é o Fiorito com o Davis e o HDR com o Burn.
Cara, tô lembrando da Sonja, não do Burn.
E você?
Aquele banguelo.
Ei, Tibério, e você? O que você tá relendo?
Pô, cara, o que eu tô relendo agora, na verdade, é porque tem problema de toque também, e aí... Minha coleção do Vagabond tinha ficado incompleta.
Também porque mais alguém aqui tem toque?
Ah, sei lá, o pessoal aí... Um pessoal aí que participa dos podcasts aí. E aí, cara, a Panini resolveu relançar Vagabond, né, cara? E aí eu tô relendo a porra toda de novo e tô comprando de novo.
Puta, vai ficar cara. Mais dois números com a luta do careca do monge lá, né?
Mas aí você não tá relendo. Então você tá lendo de novo não, nesse novo formato, pelo menos.
Que novo, novo formato não.
Chama-se relendo, Caruso.
Sabe? É, você não tá relendo, você tá lendo.
Não, mas ele não tá pegando.
Um novo formato.
Ele não tá pegando a coleção dele de novo na estante. A coleção dele tá lá parada. Aí ele tá comprando, que nem
um
imbecil.
Tá meio amarelada um pouquinho, assim.
Ou seja, comprando duas vezes a mesma coisa, né? Olha que eu conheço alguém que faz isso, hein?
Olha, gente, hashtag quem nunca, né? Pelo amor de Deus.
Quem nunca faz isso, cara? Compra a minissérie, depois quando sai encadernado, compra encadernado. Depois quando sai edição definitiva, compra edição definitiva.
Eu faço. Tipo, Crise nos Infinitas Terras, né?
Ô, Hel, mas você comprou o Supremos 3?
Não,
isso não.
Pô, mas Cavaleiro das Trevas, eu tinha 4 edições de Cavaleiro das Trevas aqui, que eu distribuí aí pra galera, mas era foda.
Cara, nem avisa, cara.
Saiu no formatinho, aí depois sai no formato grande, aí eu compro no formato grande, senão...
Não, eu compro a minissérie porque pra ler, primeiro, né? Depois quando sai encadernado, eu compro porque é cômodo você ter ele encadernado.
Sim,
né?
aí eu também.
Você usa pra fazer os seus recortes e colar no fichário.
Não, a minissérie você guarda porque ela é mais rara. Aí quando sai a edição definitiva, você compra de novo pra ver os extras, né?
Porra, eu pensei que eu fosse o único otário, ainda tem mais gente.
Mas eu tô com as edições aqui. Eu tô com as edições antigas aqui pra vender. Tem algum lugar que eu possa botar aí pra vender?
Olha aí.
Tcharam, tcharam.
Olha, X.
Não, sala do perigo. Vai dar briga agora, hein?
Manda pra sala do perigo que vai pra LX aí, ó. Casado de
novo. É, cara, não tem essas coisas. Desapega.
Porra, o cara não tá recebendo alguma grana, né?
Ele tá fazendo comercial.
Eu tô, cara. Tem até pedido aqui.
E você, filho? O que você tá
fazendo? Cara, vou te falar, eu não comecei a reler ainda, mas por conta de uma commission que eu tô fazendo aqui pra CCXP, ativou lá o bichinho do preciso abrir minhas caixas, entendeu? Eu tô fazendo uma commission do Badger, do Mike Mike Baron, lembra?
Sede de Libra, eu tenho.
Nunca li isso, cara. Queria ler essa
parte. Tem da Sede Libra, viu?
Isso. É, não, é uma época que eles lançaram Badger, American Flag,
isso
Green,
aí.
Jack, Green Jack.
Green Jack.
John Sable. John Sable, exatamente. John Sable do Mike Grell, não era?
Isso aí.
É, porra.
Aquele foda. Screw é dessa época? Screw, acho. Era uma
Screamer, mafioso, era? Era Green Jack.
Isso.
Screamer, é.
É, não, Screamer.
Mas não é dessa leva, né?
Screamer é da DC.
É, sai um pouco
da DC. É do Peter Milligan, não é?
Isso. Ah, é. É. Não, eu lembro vagamente só.
Mas aí o Badger, esses outros eram da First Comic.
First Comic, exatamente. E aqui
são pela CD. Virou até seriado de TV, vocês lembram?
O John Sable, né? Tinha. Eu lembro vagamente de uma porra dessa.
Era horrível, é. Acho que era a namorada dele, se não me engano, acho que era a René Russo, se não me engano, na série de TV.
Cara, marcou época, eu não lembro mesmo.
Mas o Badger era bom?
Badger, pra mim, era o melhor título desses. Quer dizer, ele e American Flag, né?
Era porrada. Porrada e o cara louco. Um cara louco que sabia dar porrada. É isso.
Não, e tinha uma doideira também. Ele fazia amizade com um cara que era um druida, sabe, reencarnado, sei lá, entendeu? Um cara.
Eu já notei que existe uma constante pro Fiorito. Ele gosta de personagens que tem mais de duas personalidades.
É mesmo.
Cavaleiro da Lua, Badger.
Sabe pra que é? É pra fazer duplo sentido, olha aí.
Tá... Ah, Maria.
O que eu gostava, Fiorito, do Badger é que ele usava tênis, boa. Lembra?
Tipo. E não, ele usava até o uniforme que eu tô desenhando. A parte de cima é uniforme, daí é calça jeans.
Não, calça de agasalho, lembra?
Era não, uma depois de é a calça de agasalho, mas no começo da revista era calça jeans mesmo.
Era jeans.
Vem cá, e esse o flag que vocês estão falando é o que foi republicado agora pela Panini, não muda capa dura, fodão?
Panini não, pela Bitos.
É pela Bitos.
Isso. Uhum.
Claro pra caralho.
E dizem que tem mais do que saiu no Brasil, né? Que o Brasil ele deu uma rateada ali no final, acabou não
isso
saindo.
Era, isso era bacana também?
Cara, eu acho.
Era legal. Tá na agora. Minha lista aqui, até eu ia falar do que eu tô revendo.
Vocês acham que eu vou entender?
Vai, esse é
fácil. Cara, vai ver todas as
É Howard Chick, então tem mulher pelada, mulher de lingerie.
Travesti. Não tem travesti. Tem,
cara. Errou o quadrinho.
Não, tem.
Black Kiss
tem travesti, é.
Não, também tem no
American
Flag. Não tem?
Tem. Eu me lembro,
não. Aí o Caruso, eu não entendi. Aquele cara.
Cara, o loiro lá que era superior do Ruben Flag lá, que se vestia de mulher, porra.
Ah, é verdade. Ah, então ele é crossdresser, não é travesti.
Ah, porra, aí, respeita, caralho.
Agora vocês me lembraram dos Três Amigos, lembra? Do Angeli Laerte e do Glauco, que ele fazia.
Eu tô relendo o American Flag. Peguei as 6 edições que saíram aqui, tá no banheiro lá. E outro que eu tô relendo.
Tá no banheiro lá,
E outro que eu tô relendo, que não, na realidade não tô relendo, eu tô lendo de novo em outro formato, né? Segundo
Tem que explicar esses detalhes, né? Que vocês não entendem.
É, que é justamente os encadernados do Demolidor, né? Eu acabei de receber aqui o volume 3 aqui do Demolidor do Frank Miller e Klaus Janson, que é justamente a saga, primeiro aquela a luta dele contra o Justiceiro, e depois já a saga da Fênix lá, do Stick. E do contra o tentáculo e da morte da ou melhor, a ressurreição da Electra. Da
Elétrica.
que é uma saga bem foda também, cara. E aí é legal que vem uns extras lá no final que mostra a arte original, a lápis do Frank Miller, e depois a arte finalizada. E aí eu vi que.
Eu não comecei a comprar
esse. O desenho, a lápis é muito melhor, cara, do que o.
Mas a arte final não era do Klaus Janson?
Mas tipo assim, a arte do Frank Miller, assim, tipo as expressões faciais, esse tipo de coisa, assim, é muito melhor, cara.
Mas nessa época também, né, dá uma chapada, né, o Nankin e tal, né? Tipo, quando você vê um lápis do cara, você vê muito mais volume.
Sim, sim.
É, eu ainda não comprei esses encadernados do Demolidor do Frank Miller, justamente por ter outras coisas pra comprar na frente. Eu acabei que nessa Black Friday comprei o segundo encadernado da série do Bendis com o Maliv, né? Que eu não li. A diferença foi essa.
Essa é muito boa, cara.
Do Miller eu já li. Aí eu peguei essa do Demolidor do Bendis, né? Que eu não li. Eu só li
do artista favorito do Rodney.
Do Rodney, O amigo do Rodney, né?
Agora eu também, pô, lendo de novo em outro formato, eu tô lendo... Eu tô lendo o Moebius.
Não vale. Conta outra porra.
Eu tô lendo o Moebius, o Mundo de Edena aí, que saiu pela de Edena.
O mundo do edema.
O mundo do edema, é.
Que saiu então, pela...
O mundo do enema, né? O mundo do enema é um cu, né, cara? Esse...
Mas enfim, que saiu pela editora Nemo. Eu tinha catado, acho que pela Meribérica, um volume, outro volume. E era difícil pra caralho tu entender qual era a ordem daquela porra. Até porque é tudo onírico e o caralho, tudo meio sensorial. É
sempre difícil entender essas coisas.
Você não sabe o que é passado e o que é futuro, porque o futuro às vezes é meio passado, porque eles estão vivendo uma parada meio Adão e Eva e tal, e aí o passado na revista que é futurista, enfim. Aí a editora Nemo publicou tudo bonitinho,
capacete. E essa porra tu entendeu, né? Agora o... Não, cara.
É porque essa porra não é pra entender, bicho. Essa porra
é pra você sentir, fumar uma maconha e tal,
que você quiser. É que tá, ele entendeu que não é pra entender.
Aí é ótimo. Aí é pra literalmente você vê as figuras. Agora, o que é bacana é que a editora Nemo... A editora Nemo botou uns extras depois do final que tentam explicar aquela história, mas aí aquilo eu não entendi mesmo não. Os bastidores ali.
Essa era pra fazer
o Poebius, né? Quis dizer e não sei o que. Mas cara, que interessante pra caralho. E é uma parada que ficou na minha pilha de leitura de uns 3 anos, assim, que eu ficava, um dia. Aí eu peguei pra ler, porque eu vou viajar com a patroa lá pros lados de lá, e aí eu queria me ambientar e tal. Porra, dá pra ler tranquilamente um por dia do cada encadenado desse aí, né? E é bom pra caralho, cara. Bom, empolgado.
É tipo a crise final.
0 hora.
Cara, bom, então é isso. Queria agradecer a presença de todos. E vamos agora para seus jabás, ok? Vai lá, Caruso.
Queria fazer o jabá da minha fanpage no Facebook.
É você que tá administrando agora?
Sou eu que tô administrando agora.
Então.
Mal e porcamente, porque eu não tenho página no Facebook, mas tenho lá a fanpage botando os vizinhos e divulgando os trabalhos e tal por ali.
Cara, só deixa eu. Eu acho engraçado. Você tudo bem, você é um artista conhecido, né? Mas, tipo, eu tenho um amigo que transformou a página pessoal dele em fanpage. Tipo, ele não é famoso, não é nada, assim, sabe?
Cara, tipo, ele passou de mil amigos a ele.
Qual é o objetivo disso, né?
Mas isso é falado, insistir pro pessoal que ainda não assistiu o novo Zorra assistir, que tá bom pra caralho. Já gravei quadro fazendo referência a 300 de Esparta, já gravei fazendo referência ao Batman do Adam West. E mó galera aqui do MDM fala, tipo, porra, fui lá ver e tal, não sei o que, tal. Não é que tá bom mesmo e tal? Eu tô falando, caralho, tá bom mesmo.
Foi, e agora teve. O Zorra teve no M, né, cara?
Foi indicado e perdemos pro David Hasselhoff.
Caralho.
Olha aí, isso aí foi uma excelente piada, olha aí.
Então. Mas, pô, ser nomeado é do caralho, né? Então,
do caralho, não. Então... vou falar, é maneiro mesmo. De vez em quando eu não entendo alguns sketches, mas é maneiro.
Mineiro.
Vou repostar também.
Oi?
Esse episódio sai quando, real, sabe?
Sai sexta.
Então, sábado, dia 10 de dezembro, eu vou estar na JediCon Curitiba. Então, o pessoal, pô, quiser chegar lá, vou mostrar os quadros estranhamente, todos em torno de Star Wars e tal, vai ser bacana.
É bom pra caralho, Já vi, vale a pena.
Divulgar o Podcastinadores, o Tibério vai falar mais sobre isso, que é o nosso podcast sobre filmes e séries de TV, que, pô, é super. É limpinho, mas é bacana e tal. E. Qual era a outra parada, caralho?
CCXP, porra.
Comic Con, que é bom, você não vai, né?
Exatamente. Eu vou pra. Eu acabei de descobrir que a Globo vai me levar pra CCXP, olha só. Vai ter palestra da Globo lá com Marcelo Diné. E aí eu vou estar lá e o stand da Globo também, né? O pessoal passa por ali. Então não esqueçam de dar uma checada ali no horário dos eventos, que esse da Globo deve ser o mais vazio de todos. Então deve ser tranquilo de entrar. Vamos trocar uma ideia lá.
Pô, Caruso, mas te falar, não vai estar vazio não, porque já viu quando é de gente que vai estar no palco, cara, de convidado. É gente pra caralho, acho que vai ter mais gente lá de lá.
Vai ter mais gente lá do que naquela canção de final de ano da Globo.
E pra variar, o Adnei vai cantar, né?
Isso que eu ia falar, só pra lembrar, né, o Marcelo Adnei, que o Daniel HDR odeia.
Olha aí, vou dizer isso pra ele, aquele babaca. Vou falar pra ele.
Vou levar o Adnei lá na mesa da HDR pra pedir.
Pode levar, ele vai me xingar cantando.
Eu quero
cantando,
o commission, né? Do Pablo, cantando. Do Qual é a Música.
Ele vai me chegar então, cantando.
É igual que ele faz o Bob Marley com o Silvio Santos, a voz do Silvio Santos. Eu não aguento mais ele fazendo aquilo.
Olha aí, ó. Eu não tô sozinho. Eu não tô sozinho.
Eu não tô louco. Eu não tô. Você é um jeito do caralho. Ah, socar. Ah, eu gosto. Velho. Eu gosto dele, sim. Eu gosto dele.
Dá pra ele, então.
Dá pra ele, então.
Não. Meu coração já é do Alan Davis. Ah, é.
Isso é um bordão, bordão obrigatório. É.
Caruso no Instagram e no Twitter. Tô tentando nerdificar cada vez mais as coisas.
Boa. É, Marcos Dark.
Então, pra você que quer reler aquele quadrinho que você percebeu que não tem mais, visite lá a loja Sala de Perigo, que agora é saladeperigo.com.br. Notem que não tem mais loja 2, que a gente precisava de um cômodo maior, então derrubamos a parede do meio, então não vai ter mais loja 2. Mas vai cair no mesmo lugar. E dá uma passeada lá no buscador, que vocês vão encontrar bastante pérolazinha lá, entrando sempre coisa no acervo, coisa nova lá no acervo também. E você vai achar aquele quadrinho que ainda toca seu coraçãozinho lá.
Boa. Andy?
Eu sou colaborador do ArgCast, né? Eu ajudo o Daniel a decupar o podcast. É, eu deixo o resto pro patrão falar. É,
e, patrão, dia... essa é boa. Eu não pago o dia...
E dia 10... de dezembro agora, eu vou tocar no Alberta, aqui em São Paulo, Avenida São Luís 272, quem quiser ir lá, só dá join no evento, que entra de graça. Eu não toco nada de 90 pra frente, foda-se, só toco música velha também.
Aê!
Vai tocar de DJ?
Aí aquele DJ, jeito que ele na internet, né? Melhor tipo, né?
Eu vou tocar punheta no palco.
Na frente de todo mundo lá. Na frente todo
mas mundo. Eu só toco de 70 pra cima.
Isso!
Aí lá vai o Forge lá na parada.
Isso é uma piada boa, não é aquilo que eu faço em casa, entendeu? Isso
é
uma piada
boa. É engraçado que às vezes eu toco Johnny Cash lá e o molecada fica com aquela cara, né? Ai, eu quero ouvir Strokes.
Ai, que legal, é a música do trailer do Wolverine.
Valeu.
Sempre, né, cara? É, bom, eu queria dizer que eu participo de algum podcast, mas depois dessa semana eu participo 200% mais do MDM do que qualquer outro podcast. Enfim, sempre que eu posso eu vou tentar participar lá do pessoal do Terra Zero, pessoal também do Por Trás da Máscara, mas já é mais complicado, então você vai me encontrar no MDM. E hoje é sexta-feira, vocês devem estar escutando esse podcast. Corre pra CCXP, entendeu? Paga um ingresso lá e vai lá no stand da Quero Escuro, compra meus prints, tem uns prints lá também. Então eu vou estar lá também no evento. Enfim, o chefe vai falar também daqui a pouco e vai estar lá também, né? O chefe doente. Mas.
Eita!
A gente vai estar nessa CXP lá, então passa no stand da Quero Escuro, vamos bater um papo. Isso vale pra você também, Caruso. Passa no stand da Quero Escuro lá que a gente fala umas besteiras lá, entendeu? A gente leva o Adnê na mesa do HDR.
Você tá lá, vou fazer commission pras pessoas também desenhar um segredo do
museu. Exato.
Sucesso garantido, cara.
Tibério.
Pô, o Carlos já falou aí, cada 15 dias estou lá nos podcastinadores. Essa semana agora já. Hoje mesmo já tem um episódio aí novo saindo. E eu vou estar na Comic Con, cara. E assim, se você me encontrar, você vai ganhar um abraço.
Olha aí.
É que eu vou estar andando por lá, né? Amigo
Nazik. Peraí, tem que falar de um abraço nas compras acima de R$20, né, cara?
E, pô, eu queria convidar o pessoal aí, que aqui a gente tá aqui com o crowdfunding pra JediCon no Rio de Janeiro, em 2017. E, pô, pra galera entrar lá, benfeitoria.com, porra, não sei se é .br ou .com, agora deu o branco.
Ah, mas bota no Google, crowdfunding.
Benfeitoria, tá, benfeitoria.com/JediCon2017RJ. E, pô, cara, tá precisando muito da galera aí pra poder ter JediCon no que vem no Rio de Janeiro, senão.
Não, e nesse primeiro momento, né? A gente tem que bater esse primeiro lote, senão a gente não consegue fazer os outros, né? Essa primeira etapa, sei lá, precisamos fazer os outros. E esse ano que passou, foi no JediCon Bahia, JediCon Minas, JediCon São Paulo e Rio de Janeiro ficou sem JediCon. Ó, vacilo, vamos se unir aí, cariocais.
Eu conheci o Caruso pessoalmente na JediCon Minas aqui, né?
É mesmo.
Se você quer conhecer o Caruso, ajude com o Rio.
Pô, eu apresento lá a JediCon no Rio de Janeiro. Ah, JediCon
desgracejo. Manda o link aí pra mim, cara. Pode ser lá no WhatsApp mesmo, que eu coloco no corpo do post lá.
Beleza, mas... E aí, é isso. E também é isso.
Daniel, take VR.
Vamos lá. Primeiro, eu não sou patrão de ninguém, ok?
É, porque se você admitir isso, já dá vínculo empregatício.
Exatamente.
É claro. A ação trabalhista come, né?
É, o ONG do Doutor Estranho sabe muito bem disso.
É. Segundo eu invejo o Adnei, que ele tem um poder de improviso que eu não tenho. Então deixa eu odiar, certo? É? Terceiro, eu convido a todos que estejam lá na CCXP, apareçam lá no stand da Chiara Oscuro, que o meu amigo Fiorito e eu, e tantos outros artistas da Chiara Oscuro, a gente vai autografar o yearbook, né, que é o livro que o estúdio lançou, com várias ilustrações inéditas.
E eu tenho minha edição pra pegar lá, hein?
Cara, olha, você, aí. Na boa, vocês já viram o projeto do stand que foi divulgado?
Tá foda.
Eu já vi as fotos da montagem. Mas, cara, puta. Os caras fizeram, velho, um telhado de tipo Nova York, assim, tem uma caixa d'água. Isso. Sacou? Puta, ficou foda, cara.
E a versão pobre do stand é a mesa H38, a minha mesa, certo? É, onde eu vou estar lançando o Reverb, que é o meu sketchbook novo. Vou estar com quatro prints novos, certo?
Numerados ou HDR?
Todos numerados e com licença de uso, ok?
Sem share.
Sem print que aparece no evento que você vai do nada. É foda, né, cara? Bom, vão estar lá também, né? Vou estar atendendo a pedido de commissions. Não deixem de visitar também a mesa lá do Roden e do Catena, no Ordem de Lica 1-2. Tem a arte minha também. Eu acho que tem. Tu tem tu, Fiorito?
No Ordem de Lica 1 não tem. No Roden não me chama. Tem.
Não. O Ordem de Lica 1 é bom pra caralho.
Ei, não gosta de mim. Não gasta de mim. Vai, você vai chamar então, o Felipe, vai, não gasta.
E no aplicativo do Social Comics, vai ser lançado lá durante a CCXP a minissérie de 7 partes, a Retro City Comics. E os cadastros que ocorrerem lá no stand do Social Comics vão ganhar um print também numerado com os personagens de Retro City, numa ilustração de Natal, né? Natal em Retro City. E o pessoal que já tem cadastro Social Comics, que quiser ganhar o pôster também, vai ter que ir na minha mesa e vai ter que pagar uma prenda. Entende? Como quiser.
Você falou vai ter que pagar. Eu achei que ia falar outra coisa.
Eu também. Quando ele falou prenda, eu continuei pensando a mesma coisa.
Então, se o pôster é de grátis, ajoelhou, tem que rezar, ok? Então, mesa H38, apareçam lá.
Você pagou pra usar a mesa H38? Assim, foi coincidência.
Não paguei.
Eu só queria avisar também que as novas camisetas do MDM lá pelo site das baratas vai ser lançado lá no CXP.
Mas
arte do Marcos Tavares Costa aí, arte muito foda.
Lembrando que as baratas têm tamanho fat friendly, entendeu?
Tamanho Dudu Salles.
Como é que é? Fat friendly ou fat
friendly? Fat friendly. Entendi. Fat friendly, ou seja, porque eu acho engraçado isso, loja de nerd, aí tu vai ver tamanho maior, é aquele GG da Zara, sabe? Que cabe uma criança assim. Né?
Aquelas camisas da Riachuelo, né, Fiori?
Isso.
É o GG Asa Delta, né?
É, exatamente, entendeu? Aí, lá na Baixa Baratas, eu tenho várias, inclusive, e tem tamanho fat friendly, assim. Então você,
tem algumas camisas baratas também, são bem fodas, cara.
Se você é corpulento como eu, você vai se dar bem.
Então é isso. Então, vocês podem encontrar as camisetas do MDM lá no stand das baratas, ou então lá na mesa, eu acho, né? Que vai ter algumas lá na mesa do Rodney Bukemi com o Catena. E aí, eu acho que a camiseta vai estar no site das baratas também. Acho que depois, terminando a CCXP, a camiseta deve entrar pra venda online aí.
Devia fazer igual o livro. Vai... Não vende online.
Faz download, deixa o arquivo em PDF da camiseta.
É, o cara baixa uma foto da camiseta. Não,
vai ter uma novidade aí nessa camiseta. A gente vai ter cupom de acréscimo, na verdade. O cara vai lá, acessa a área, digita lá o código do cupom e tem um acréscimo de 5% no valor da camiseta. Ele paga um pouquinho mais caro. Então é isso. Queria agradecer a presença de todos. Muitíssimo e nos vemos por aí.
Faltou uma coisa aí, pelo amor de Deus. Dia 1º de dezembro, volta do ArgCast. Teve spoiler pra caralho aí do réu, né? O episódio é sobre Heróis em Ação, Super Amigos. A revista lá, Heróis em Ação, que virou Super Amigo ali no finalzinho dos anos 80, né? Então confiram, o episódio vai estar no ar no dia 1º. Se você estiver indo lá pra CCXP, coloca lá no teu feed, baixa o episódio, seja no site dinamo.art.br Conan.com.br ou no profile do Dynamo Studio lá no SoundCloud. Começou, a Linkcast voltou. Isso aí.
Maneiro, tava com saudade, cara. Eu tava fazendo peça no interior de São Paulo, vi vocês pra caralho fazendo o episódio do Super Aventuras Marvel, episódio Thundercat. Vocês fizeram uma companhia aí.
E agora chegou a vez da DC aí, a editora dos clássicos.
Deixa eu encerrar antes que comece a briga. Então... Valeu, galera, e até a próxima.
Um abraço.
Falou. Valeu, tomara um
todo mundo. Valeu. It's the
dream. Então vamos para os recadinhos MDM. Tem recadinhos aí, Real?
Ah, tenho. Primeiro que eu queria agradecer o Tibério lá do Podcrastinadores por ter feito o backup da gravação ontem. Senão a gente teria ficado só com meio podcast, né? Então valeu, Tibério. Aí a galera aí que não conhece ainda o Podcrastinadores, acessa lá www.podcrastinadores.com.br, que é o podcast do nosso Chegas, o Caruso também. Tá sempre lá, vai estar o link aí no post aí.
Ok, então obrigado. Não só ele, mas muitos convidados, cara. Olha, a gente é tão medíocre que muitos convidados já salvaram os episódios do podcast. Eu me lembro que teve uma vez, cara, que o Paulo Sarmento lá do Terra Zero, ou foi ele, foi o Morcelli, eu não me lembro, eles participaram do podcast, aí a gente tava sem ninguém pra gravar. E aí um deles tinha que sair pra jantar fora. Eu acho que foi o Paulo Sarmento. Ele deixou ligado o computador dele, aí pra gente gravar os recadinhos e os comentários, a gente saiu, ele foi sair pra jantar, aí ele voltou, a gente ainda tava gravando, aí ele desligou, cara. Então, porra, essa galera que colabora com o Melhores do Mundo, muito obrigado.
Só lembrando dos velhos tempos, né, Tchandy? Quando a gente gravava 3 vezes o mesmo podcast, porque tinha dado pau no arquivo, lembra desses velhos tempos?
Lembra quando a gente tinha que fazer a mesma introdução 3 vezes, que a gente fazia as mesmas piadas, não, aí ninguém ria mais.
E quando tinha convidado, lembra? É, o senhor podia gravar de novo, a gente que essas 2 horas de gravação não gravou.
Ah, muito bom. Isso foi lá pelo podcast 90, né? É. 90. Isso acontecia muito. Os 100 primeiros podcasts acontecia pelo menos uma vez a cada 3 podcasts.
É por isso que eu falo, se fosse juntar todos os podcasts que a gente gravou 2, 3 vezes, a gente tava lá pelo podcast, sei lá, 720.
Isso é lá verdade, cara. Isso é lá verdade. Então, o que mais de recadinhos aí, Real?
É só isso. Bom, só já avisamos, né? Mas é bom dar um reforço aí. A camiseta do MDM, né? Sendo lançada na CCXP aí, esse fim de semana.
Isso.
Começou ontem, né? Quinta-feira que começou a CCXP? Não sei. Então,
eu acho que é quinta-feira, isso. Dia 1º. Então, isso. Galera, muito assim, isso. Vai ter um stand das baratas lá, que você pode ir lá comprar. E vai ter um stand do Rodney Bukemi do Catena, que é na mesa D de Dado 34 do Ertz Valley. Lá vai ter a segunda edição da Ordem de Lika 1-2. Vai ter os últimos exemplares da Ordem de Lika 1.
A segunda edição da Ordem de Lika 1 ou Ordem de Lika 1, volume 2.
1-2. Né? Isso. Me confundi aqui. Então a gente vai ter Ordem de Lika 1-2, as últimas edições do número 1, que já tá quase acabando. Então eu recomendo comprar pra quem quer pra quem curtiu muito aqueles filmes dos anos 80 de ação policial e tal. Aí mais lobisomens, mais cenas do Catena morrendo tem aí. Pode comprar, porque é muito bom. Eu comprei, gostei pra caramba. Tô doido pra ler a segunda edição. Vai ter o sprint do Rodney Bukemi. O Catena vai estar lá também com prints do MDM. Vai ter prints
do MDM? Eu nem sei. Do Marcos Tavares, né, cara? O cara que fez a camiseta, a arte da camiseta. Vai ter 2 prints dele aí, exclusivos aí, com os MDMs dos anos 80.
Isso. Vai ter as camisetas do MDM vão estar no stand da Baratas e também vão estar na mesa D34 lá da Artist Valley. Então, quem estiver lá, aproveita, passa lá e leva o combo. Ganha um beijo do Catena.
Aí só pro nossos milhares de fãs aí, né, que estão desesperados, oh meu Deus, não vai ter camiseta, eu não vou na CXP, não sei o que, fiquem tranquilos que eu acho que o site das baratas vai disponibilizar a camiseta depois da CXP aí.
eu acho.
Eu acho. Talvez. Eu garantiria logo. Estão perguntando qual é o preço. Vai ser 55 paus a camiseta. 55 temers. Os 55 golpinhos, mais do que nunca, né? 55 golpinhos. E só passar lá, cara, compra. Você tem. Compra lá na mesa do lado do Rodney, no stand das baratas. Comprar na mesa do Rodney no Catena, ainda tem coisa pra caramba ali. Leva o combo lá, porque tá tudo baratinho também. E é isso, né, Real?
É isso.
Deixa eu ler aqui os recadinhos que as pessoas... Agora eu tô lendo tudo que chega no nosso e-mail, hein? Então é só mandar que eu leio. Perigosíssimo, né, isso? Juliana Fiuza mandou... Gente, não sei o que falar, obrigado por comentarem sobre meu podcast. Já comentei. Então não vou ler esse e-mail, não. Um beijo, Juliana Fiuza. Foi mal. Tem aqui a Ana Straub. Olá, trabalho na editora... Não, isso aqui não pode falar. Porra. Foi mal, eu saio lendo sem ver, assim. O Capitão Hipster, o próprio assunto ban, comentário. Poxa, velho, o que foi isso? Fui banido de comentar aqui. Deve ter sido engano, caras. Por favor, me contatem. Olha só, quero voltar a comentar. Valeu a atenção. Não, cara, não vai.
Não, quer voltar a comentar é só criar um novo login. Ser feliz, né, cara?
É, exatamente, gente.
Às vezes ele foi banido pelo IP, né? Aí porra. Aí tem que ser rápido.
Aí tem que resetar o modem. Tem que resetar o modem, gente. Resetar o modem. Teste de inteligência aí, vai. Deixa eu ver aqui. André Roberto Candelas. Olá, pessoal, tudo bem? Ele quer ser colunista do MDM. Ele deu aqui um... Ele colabora como redator freelancer no Canecando Nerdices, que é o canecadosnerds.com.br, na Cabana do Herói, acabanadoherói.com.br, e o Geek Guia, facebook.com/geekguia. Entra lá. Deixa eu ver aqui o que mais. Eduardo Avelar. Olá. Quero pedir para vocês divulgarem o trabalho de uma amiga minha, Vanilla Tri, a Brenda Lima. Eu conheço o trabalho dessa menina, cara. Ela fala sobre feminismo, ansiedade, problemas sociais com uma estética linda. Ela vende HQs e prints pelo contato dela no Tumblr, que é Vanilla com dois L's, Vanilla Tri, não, Vanilla TRE, né? Deixa eu ver aqui. Vanilla Tri, Vanilla TRE.tumblr.com. Ela, essa menina, desenha pra cacete, cara. Então, porra, entram lá no Tumblr dela. Ela faz uns desenhos bem nerds, tem desenho da Batmoça, tem desenho da Supermoça, da Mulher Maravilha também, da Moon Girl, tem muitos desenhos lá. Essa menina desenha muito, é Vanilla com dois L's, tre.tumblr.com. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso que teve aqui. Não tem mais nada, não? Mais recadinhos aí? As pessoas mandaram algo na caixa de mensagem do MDM, né?
Não.
Não, né?
Eu não vi.
Então, fora-se todo mundo, vamos para os comentários do MDM! Eu pedi recadinhos, comentários hoje. Você quer ler alguns aí ou eu posso lendo aqui?
Pode ler, tranquilo. Tô aqui comendo um cachorro quente.
Puta, cachorro quente, cara. Precisava de cachorro quente hoje. Com maionese, com batata palha. Vamos lá. Fábio Mansur. Vai rolar outro podcast bairrista por conta dessa quizumba que está a situação política dessa semana? Se forem fazer, por favor, chamem o Ultra. É sempre engraçado quando ele participa desse. Precisa de outro podcast bairrista? Vai ser mais um da gente reclamando das coisas, né?
Pois é. E o Ultra é um viado Ultra, né, cara? Fica aí, não, eu quero participar, mas na hora de gravar nunca aparece.
Enfim, não tem muito o que falar, né, cara? Tipo, vai ser mais um podcast derrotista ao invés de badernista. Deixa eu ver aqui. O Amaro Júnior falou, verdade que a caixa do MDM vai vir com um super-homem dentro dela pra nos ensinar como é viver numa caixa de papelão. O Vitor Seta, o senhor Tango Comando estava pela rua do Riachuelo hoje à tarde? Se foi um abraço do cara que ficou olhando estranho. Então deve ser ele, né? Porque o Tango é meio difícil de não reconhecer ele, né? Com aquele cabelão e tal, aquele jeito meio estranho, assim. Mas isso é engraçado, assim. Você vê, às vezes, quem. Você não, Real, que você nunca mostrou sua imagem, você nunca foi a nenhum evento, assim, mas pra gente que foi e tal, a eventos, já que as pessoas meio que já conhecem, assim, às vezes você tá andando na rua, tem um cara te olhando meio torto, assim, você fala, caraca, tem um, sei lá, comi um cachorro quente que é o ketchup na minha camisa, o que que ficou acontecendo? Mas o cara te reconhece pelo MDM, legal pra caramba. Então fala com o cara, Vitor, se quando a próxima vez for reconhecer...
Próxima vez você grita, né? Tango! Grita, fica gritando.
Dá um abraço. Corre, dá um abraço, pede pra tirar foto, ele vai adorar. Esse é o Nerd Reverso, faz o Nerd Reverso. O Pedro Carvalho, a caixa box MDM só no final de 2017. Ou seja, vocês vão fazer o lançamento bombástico na FIC só pra disputar com a CCXP do site do almoço? Talvez. porque vai estar todo mundo lá, né, Hel? Você vai na próxima FIC?
É provável, é grandes possibilidades. E também a caixa box vai ficar só pro fim do ano, porque é o tempo que leva pra gente conseguir comprar as coisas pra colocar na caixa.
O pessoal perguntando o preço da camisa do MDM, a gente já falou aí. Pra quem não escutou, eu falei, mas eu já esqueci. É R$55. Camiseta do MDM, numa super qualidade, né? Quem já comprou camisetas baratas sabe como é que vem. Parece que tem uma surpresa atrás da camiseta. Então vai com tudo aí. Quero ver em qual podcast change não vai ficar fudido pra terminar logo a gravação. Porra, vocês têm que entender que é difícil, né? E Istvan, olha o nome do cara. Istvan, de França. Aquele integrante do MDM que saiu do governo, o Gedel, vai participar desse episódio? Não sei. O Luan Saiz, olha aí, olha um outro item pra gente colocar na caixa box do MDM. Quero que na caixa box venha minha certidão de nascimento atualizada com o nome do réu como pai.
Eu tô vendo a foto do cara aqui, até que parece, cara.
Deixa eu ver aqui, o Gabriel Lacerda, comentário sobre a treta do Easy Nobre e Azaghal no Twitter. Caraca, tu liga pra isso?
Caguei, né, cara? Eu não sigo nenhum dos dois. O Easy, também não. Eu até tentei seguir o Easy quando ele era nosso amigo, mas, cara, ele e o Afonso Solano eram dois caras assim que não dava pra seguir. Você lembra, né, cara? Tipo, a cada 5 minutos eles postavam alguma coisinha no Twitter. Olá, estou no ônibus. Ah, levantei. Estou descendo. Puxei a campainha, né? Ah. Dei 10 passos na calçada. Estão na porta do trabalho. Não sei o que. Vai, porra.
Eu acho que eu sigo todo mundo, cara. Só que eu sigo mais de 5 mil pessoas, eu acho. Todo mundo. Então, fica naquela timeline principal que eu nunca vejo, assim, sabe? Então, eu meio que separo o meu Twitter por listas. Mas, de vez em quando, eu entro na minha timeline principal, eu respondo uns 5 caras, assim, aleatoriamente, que estão falando alguma coisa, assim. Eu me intrometo e dou uma opinião, assim. Mas o. Não, pois é. Mas eu seguia muito o Easy Nobre, cara. Eu, tipo, conversava muito com ele na época que a Underline tinha um mês de idade, dois meses, assim, que eu tinha que ficar acordado, né, cuidando dela, e às vezes ela só dormia no meu braço, tava eu lá 3 da manhã acordado na minha sala, e aí eu, tipo, por causa do fuso horário, o Easy Nobre tava acordado, assim, então eu ficava conversando assim, com ele, eu gosto dele, cara, mas, enfim, ele já é um ex-amigo do MDM, né, então ele é um dos ex-amigos, né, que é cheio de ex-amigo aí.
Mas os nossos filhos rebeldes, né, que nos renegam.
Isso. Nunca tive a ver com esse site. E tem atuais MDMs que também nos renegam, né?
Sim, é verdade. Muitos deles. Alguns até que voltaram a postar recentemente.
Tá. O Delso Vital Júnior. Que herói brasileiro vocês sentem falta? Porra, que herói brasileiro?
Porra, herói brasileiro que a gente sente falta? Sei lá, Jubilula.
Jubilula. Cara, a minha avó sempre me contava histórias do Capitão Sete, cara, que ela adorava, assim. Então, mas eu nunca li nada. Mas, pô, seria legal, né? Jonathan Santos Matos. Mas e o podcast sobre clássicos da Marvel? Vai rolar quando?
Vai rolar. Eu tô montando a equipe aí pra fazer o podcast. O problema é conseguir as agendas desse povo todo complicado. Mas vai sair, vai sair.
Vai sair, não. Esse podcast a gente tá querendo marcar com muito carinho, assim. Vai, tá. Há boatos de que vai ter até pauta, hein? Olha só.
Olha. Ô louco, bicho.
Essa fera aí, meu. Lucas Martins, qual é o limite do humor, Lucas? Vai tomar no seu cu, cara. Todo mundo pergunta.
Essa pergunta, o Caruso falou que adora. Pergunta lá pro Caruso, lá no podcrastinadores.com.br. Entra lá na área de comentários e pergunta. Caruso, qual é o limite do humor?
Alô?
Alô?
Um pau aqui?
Vamos lá.
Então foi aqui, foi aqui.
Ah, beleza.
Quando sai o livro do MDM 952, cara, pô, vou falar, hein? Vai sair no FIC, vai sair o segundo livro do MDM, já em produção. Aguardem mais notícias mais perto do lançamento. O que mais aqui? Deixa eu ver, caralho. Qual foi o real motivo que fez o Frank Miller querer participar de mais uma edição da CCXP? Tem um motivo, é cachim!
Dinheiro, né? Como todo mundo.
Pô, mas, cara, apesar do Frank Miller ser meio carrancudo, assim, cara, a gente achar que ele é meio, pelas fotos dele, que ele é mal-humorado e tal, pela temática dos gibis dele, assim, saiu recentemente um vídeo aí dele encontrando um fã dele que devia ter uns 9 anos de idade, assim, e, pô, o cara foi mó legal com o moleque, cara. Um moleque pequenininho, assim, querendo... tipo, falando aquela coisa que todo fã babento deve falar pra ele. Tipo, eu adoro Cavaleiro das Trevas, é a melhor coisa que eu já li, não sei o que. Tipo, ele lá, numa paciência, falando, cara, abrindo sorriso, falando com o moleque, assim. Foi tudo mais só de...
Aí, papai já comprou uma arma pra você? Hã? Hein? Pede pra ele.
Vai ter encontrão na CCXP? Não, cara, não vai ter. O Thiago Moreno perguntou. Mas o Catena e o Rodney vão estar lá. Talvez
o
Nerd
Reverso. Eu acho que o Nerd Reverso vai estar por lá também.
Mas como a gente falou, qual é a mesa do Rodney?
Não sei, cara. Você que falou aí.
Dente dado é D34. Dente dado D34, Rodney Bukemi tá lá. Pra você comprar a camisa do MDM, ordem de ligar 1-2, print do MDM, tá tudo lá, cara. Vamos lá. Já é verdade que vai vir 20 paçoquinhas na caixa do MDM? Pergunta o Josemar. Não, vai vir 2 Doritos, hein?
Um band-aid de super-herói.
Alô?
Alô?
Caiu a linha.
Seu Luiz,
caiu a linha.
Só um minutinho.
Caralho, vê se gravou isso, senão a gente tá fudido.
Não gravou, ele parou de gravar. Vão ficar 2 arquivos.
Tá bom. Então, tudo deu certo, gravou. Então, prosseguindo aqui, a leitura de comentários, a chegada. Você já viu a chegada?
Vi todo mundo elogiando bastante, mas não assisti ainda, cara. Vou ver se eu vou esse final de semana pra ver aí.
Mudando completamente de assunto, eu vi o pessoal reclamando do 3%, lá aquela série brasileira da Netflix, cara. Eu vi os 2 primeiros episódios e não achei ruim, não.
Não?
É claro, relevando muita coisa, né, que você tem que relevar.
Assim. Tipo assim, figurino. Não é tipo assim, novela da Record, assim, né, mas é melhor.
Não, de jeito nenhum.
Eu vi a galera descendo lenha, assim, como se fosse, assim, tipo, sei lá, o programa do Chaves feito hoje em dia, assim, né, cara.
Mas não, acho que
o pessoal espera algo assim, tipo, nível Netflix, né, cara, algo assim, né, que seja tipo, Narcos, né, alguma coisa assim.
Não é, até porque, cara, um sci-fi aí tem uns efeitos especiais que, cara, obviamente são super limitados, mas tem outras coisas que são ruins, assim, tipo, a atuação de mó galera tá péssima, o figurino é terrível, cara, tipo, terrível, meu Deus do céu, e não tem... Direção de arte péssima, assim. Mas, cara, o roteiro é legal, as situações, assim, a história, no geral, assim, né? É bem legal, cara. Me deixou bem curioso. Eu vou ver o terceiro hoje, vamos ver qual é. Mas é que o pessoal tá exigindo muito, assim. Tem que esquecer que, cara, é um primeiro passo, assim, né? Então, é um bom primeiro passo. Não achei ruim, não. Vai ver com essas ressalvas, assim, que, cara, tem muita coisa tecnicamente pra melhorar. Mas, ó, vou te dizer que a minha esposa, ela tem um guilty plan. Pleasures, né, como diz o Algures, que é o Jogos Vorazes, assim, né, ela me fez ver todos os filmes de Jogos Vorazes, assim, eu te falo que em termos de argumento, assim, da história, tá bem mais legal que os Jogos Vorazes, cara. Deixa eu ver aqui, o Rogério Hipólito falou, Ultra voltou? Porque já tá postando escano, sabe? Cara, foi um preview que ele postou, cara?
Que eu fiz uma piada, né? Tipo, com aquele lance da que o Banco do Brasil ia fechar, sei lá, 420 agências pelo país, né? E ia fazer aqueles programas de demissão voluntária e aposentadoria compulsória pra quem já tivesse tempo de trabalho. Aí eu coloquei um post, tipo assim, né? Vamos começar, né? Programa de demissões voluntárias no MDM e aposentadoria compulsória, né? E aí, tipo assim, no dia seguinte o Ultra voltou a postar, né? Aí alguém colocou assim, né? Tipo, os dois Tipo, né? Pô, o réu anuncia que vai começar a demitir a galera do MDM. No dia seguinte, o Ultra começa a postar, né? Coincidência, né?
Pois é. Coincidência? Eu acho que não. Comentários do Twitter que eu pedi aqui também. O João Ricardo perguntou: agora com a parceria com as baratas, finalmente vai sair a camiseta da caixa de papelão. Seria um sucesso garantido. Cara, veste aí no seu lixo, pega uma caixa e veste.
Camiseta de barata também pode. Agora sim, dá pra fazer pano de chão, né, cara? Por causa das baratas, né?
O Leonardo Portilho falou: o réu falou que camiseta vou te explodir em BH era uma raridade. Tentei vender ela agora no Mercado Livre e nada. Deixa eu ver aqui, tem uns comentários do Povo Aranha, mas eu vou pular.
Ele parou de mandar comentários, aí ó, Povo Aranha, perdeu a oportunidade, ó, cara. Já que o Lojinha não tá mandando mais, né?
Já falei do preço da camiseta do MDM. Tem algumas. Mais gente perguntando da chegada. Que saco essa chegada aqui. Deixa eu ver o que mais. A Marina L. Podiam rolar primeiras sugestões de coisas, HQs, músicas, filmes, para ajudar a galera a rir um pouco. Todos estamos precisando. Tá certo, tá triste, né? Vamos lá. O Ken O falou: faz um jabá do wikcastbr.blogspot.com.br e do locadoratv.blogspot.com.br. A Sil falou: pede pra galera visitar a mesa do meu Chegas, Victor Moura, na Borgocon, CCXP. A mesa G17, deve estar perto lá do Roger e tal. Deixa eu ver o que mais. Um suposto rumor, o Mendes. O suposto rumor diz que o MDM vai ganhar dinheiro com a Caixa Box. É por isso que o Ultra tá postando tanto no site. Olha aí, cara. Deixa eu ver aqui. Tá me escutando aí, Real?
Tô escutando.
Vamos lá. O Sola do Tênis perguntou: vou fazer um teste para um artista de quadrinhos aqui na Irlanda. Alguma dica? Pô, Sola. O Sola do Tênis, hein, Real? Ele foi aquele cara que fez a arte do MDM Mad Max, se lembra?
Pô, sim, muito boa, muito boa.
Pô, esse cara desenha pra caralho. Confia no seu taco, cara. Você desenha muito.
É verdade. E mercado europeu aí, eu acho que tem tudo a ver, assim, aquele estilo de arte lá que ele fez, cara. Mercado europeu.
Sim. Oi, desenha muito. O Getting Lucky acha certa a decisão de atrasar o lançamento do filme Sully em função do acidente da Chapecoense? Hashtag perguntinha séria.
O que é isso? Sully, pra mim, era aquele cara que o John Matrix joga do penhasco. Lembra que ele fala? Lembra quando eu falei que ia matar por último? Sully, eu menti e jogo o cara, né?
É ele mesmo. Mas o Sully é aquele filme do Tom Hanks, do que ele é um piloto de avião.
Ah, que caiu no rio lá, né? Caiu no rio Hudson.
Que é Sully, o herói do rio Hudson.
Cara, esse subtítulo bem, né? Bem apropriado, né?
Bem apropriado.
Tipo, entrega mas o filme todo, né? Você sabe que ele é o piloto e ele é o herói do rio Hudson, que, né? Se ele é o herói do rio Hudson.
Mas, cara, esse filme, engraçado que ele já estreou nos Estados Unidos já tem uns 5 meses já. Tipo, e eles atrasaram no Brasil, agora vão atrasar mais por causa da parte de Chapecoense. É complicado, né, cara? Tipo, foi uma notícia muito triste, assim. Você tem que ter um pouquinho de sensibilidade. Acho que é válido, sim, atrasar um pouquinho. Não tem problema, não. Já atrasou 5 meses?
É, quem ia piratear já pirateou, né, cara?
Por muito tempo. Deixa eu ver aqui o Homem América. Ah, sim, ele tá falando do canal do YouTube dele, que, porra, tem que ter um endereço aí, é o Gabriel Sansigolo, sei lá, é difícil, Gabriel Sansigolo. Cria um YouTube / alguma coisa aí, ó. Muita gente falando do golpe, o Didico Escobar falou: padrinho do Terra Zero, dê dinheiro pra gente continuar sendo um MDM melhor. padrinho.com/ Olha, você pode dar dinheiro pro Terra Zero, porque eles estão quase chegando na marca de R$750 por mês, que aí eles conseguem fazer 3 podcasts por mês, ou você pode acompanhar o MDM, que produz 4 podcasts por mês de graça.
Olha que sacanagem.
Brincadeira, Terra Zero, acompanhe lá, tem muitas notícias muito bacana, muitas notícias que no MDM a gente tá meio fraco de notícia. O Terra Zero é a sua fonte de informação, pode ir lá. Deixa eu ver aqui. Vejam aqui,
a parte do notícia do MDM tá respirando por aparelhos, né?
Quem você, salva?
Vou ver se eu contrato alguém, cara, pra escrever notícias pro MDM, o que você acha? E vou oferecer pra ele só visibilidade do seu trabalho.
Sim,
e quem
sim,
sabe mas, ó, uma futura oportunidade
prazo,
de participar,
né,
do podcast, né?
É, pro seu currículo. Olha,
opa!
Opa, não podemos falar muito. Cara, o leitor nosso gato, que é o @agatasorriu, ele fez um vídeo do Capitão América versus o Soldado Invernal ao som do apogeu do Arte Popular. Ele deu uma editada e ficou muito legal, cara. Então, eu vou ver se eu boto o link aí depois no podcast. O que me fez pensar, cara, se você pegar o Guerra Civil, o Soldado Invernal, e se o Capitão América tivesse uma paixão platônica pelo Soldado Invernal, o filme ficaria muito mais legal. Deixa eu ver aqui. O que acharam da notícia que o Billy Dee Williams vai ser o Duas Caras no filme do Lego do Batman?
Fazendo justiça, né, cara? Ele foi o Harvey Dent dos dois primeiros filmes do Batman, do Tim Burton. Aí quando assumiu o Schumacher, tirou ele e botou o Tommy Lee Jones, né, que fez o Coringa, vestido de duas caras, né?
Sim, sim. Mas essa parte do Lego Batman, assim, ele tem um monte de jogo também e tal, que eles fazem um monte de homenagens, assim, né? Eles sempre chamam esses atores, tem o Adam West, o Burt Ward, eles sempre participam dublando alguma coisa. Então, eu acho legal pra caramba. A Caroline Calzolari, que ela falou pra gente fazer um jabá da HQ dela no Catarse. catarse.me/HQ Entre Lendas. Pô, vê lá, bacana. Aí, Hel, Alexandre Marques, quais são as expectativas dos MDMs para Rogue One?
Cara, eu tô, sei lá, velho. Tipo, aquelas notícias de que o filme foi mal visto e refilmaram, sei lá, 70% do filme. Eu, sinceramente, não sei, cara, mas tô gostando do
que eu vejo. Colocaram o Darth Vader, como você preveu, né?
Pois é. Os trailers, pelo menos, eu tô achando legais, né, cara? Mas não faço ideia, cara, do que vai ser esse filme.
eu confesso que eu não vi quase nenhum trailer. Eu só vi o último trailer que aparece o Darth Vader rapidinho. E, sei lá, vou ver, né, cara? Tipo, a gente tá lá no cinema, né? Então, Star Wars, né, no cinema, pelo menos vale conferir. Mas eu não sei, eu acho que você vê aí o episódio 7 foi um filme legal, assim, eu acho difícil estragarem muito, assim, se estragarem um pouquinho eu já saio feliz do cinema, só um pouquinho só, mas então...
eu fico pensando só que é uma história que não tem muito pra onde ir, entende? É um filme tecnicamente único, né, cara? Porque não tem como se fazer Rogue One 2, por exemplo, né?
Sim.
Ou será que...
nunca... Cara, se esse filme for um sucesso, vai ter. Mas eu não sei, eu acho... É uma história muito legal, sacou? Tipo, nos trailers você vê personagens super legais, assim, espero que não estraguem, porque pelo menos a percepção tá legal. O Thiago de Castro falou, o que o MDM não fez primeiro? Cara, quando a gente chegou na podosfera, na blogosfera, era tudo mato, assim, não tinha nada.
É verdade. Então, o MDM,
cara, lembra como era? Pô, não tinha ninguém, cara. Tipo, era só o MDM ali, um gato pingado, aí você tinha uns outros que surgiram depois e morreram, tipo a Arca surgiu, sacaneou, o MDM morreu.
Sobrecarga, lembra?
Sobrecarga morreu. Que teve um MDM que largou o MDM pra trabalhar no Sobrecarga, você lembra?
Lembro. Teve lembro do Ambrosia também, né? Teve outro MDM também que foi trabalhar no Ambrosia.
Tá vivo ainda, cara.
O Ambrosia ainda existe?
Acho que existe.
Olha aí, hein? Brincadeira, bicho.
Essa fera aí, meu. Tá aqui, tá? Ó, tô acessando aqui o feed que eu tenho eles aqui. Mas agora eles estão mais de. Tem aqui, ó. Estão falando de show do Disco Voador. Estão falando. Acho que tá mais de cultura pop em geral, né?
Ah, tá. Largaram mão da nerdice, né? Viraram.
Viraram judão. mas, cara, como eu falei, quando a gente chegou, cara, era tudo mato. MDM inaugurou muita coisa e fez muita coisa primeiro, cara. Uma pena que a gente perdeu tudo. Fez podcast primeiro, cara. Eu nem te falei, eu achei um CD de backup do MDM lá. Eu vou procurar. Se eu achar aquele podcast que a gente gravou lá na minha casa, você lembra?
Lembro. Com o gravadorzinho MP3, né, cara? Esse era aquele podcast que o Bug não parava quieto, lembra? A gente teve que praticamente amarrar, amordaçar ele pra ele ficar quieto.
Pensando bem, se eu achar, não vou publicar, não, porque tá chato pra caralho. Não, mas eu vou procurar esse nesse CD de backup lá, ver o que, que eu acho, assim. Porque tem, se eu achar esse podcast, eu publico, agendo o post, programo o post pra aquela data, lá em 2002, 2003. E declaro como o primeiro podcast nerd do Brasil. Deixa eu ver o que mais aqui. O Siqueira Júnior, faça um podcast de geografia. Foi ele que pediu, ele que é o geógrafo.
Cara, velho, puta que pariu.
Aí o Siqueira, ele aproveita pra me convidar.
É das antigas, viu? Esse aí é da.
Pô, Siqueira Júnior deve ser da pré-podcast, hein? É, e tinha aqui um recado do arroba Matheus Forne. Me chama que eu tô aqui, foi mal. Ele tá assim. É, se fudeu. Terminei aqui os comentários, cara. Você tem mais alguma coisa aí?
Tem só as estatísticas.
Ah, não, peraí. Eu coloquei um comentário lá no MDM falando que eu ia ler todo mundo que comentasse ali, mas tem uns imbecis fazendo piada com o Chapecoense e tal. Enfim, aí nem tem. Aí depois não é selecionado e põe a culpa no Pop Lojinha. Aí, ó. Então, deixa eu ver aqui. Filtrando os comentários. O Bugman na Suzuki falou: o que, que o Ultra acha de Watchmen e Glee hoje em dia? É uma boa pergunta. Era ele que falava bem de Glee? Não era?
Não lembro, cara. Mas eu acho que do Watchmen ele não gostou também, não, cara. Se bem que agora ele tá gostando de tudo, né? Que é da DC, então é capaz dele tá gostando agora.
É, provavelmente. Deixa eu ver aqui. Porra, aí um monte de comentário que não dá pra ler, cara. Foda. Snyder Deus Renascido. Pergunta pro puto do réu o que, que ele achou de Westworld no geral, que termina domingo a primeira temporada. É, pô, a gente vai fazer um podcast, né, réu?
Vai. A gente vai fazer um podcast assim que terminar a temporada. A gente, provavelmente, já na semana seguinte a gente lança o podcast.
Sabe o que, que eu vou fazer, cara? Eu vou pegar todos os chats. Eu, réu, depois de toda segunda-feira, assim, a gente comenta, né, o Westworld no G-Talk ali. Então, acho que eu vou copiar tudo que a gente comentou, jogar na moça do Google que fala, e vou gravar e vou publicar.
É uma boa.
Pô, tem coisa pra caralho que a gente falou, cara. Mas é. Pô, é série legal, né, cara? Tô gostando pra
também,
caramba.
Tô gostando também. Espero que o final não cague tudo, né, cara? Mas tudo bem.
É. Tem alguns questionamentos aí, né, Real? Mas a gente vai comentar no podcast.
Verdade.
Deixa eu ver aqui. Perguntou aqui, Gustavo Caspari, qual é a sua opinião sobre Fidel Castro? E aí, Real? Você que é historiador.
Fidel Castro?
Morreu antes dele do que eu?
Fidel Castro morreu já, né? Já foi, velho. Porra, deixa o cara, velho. É. Tava aí desde 2006, o cara tava encostado, né, velho? Só agora que resolveram falar do. Morreu, pronto. Ah, agora, ditador, comunista, filho da puta, não sei o quê, né? Porra, o cara.
Cara, é incrível como tudo agora tá essa merda de direita, velho. Eu não aguento mais, cara, entrar no Facebook.
Não, todo, pior que... Toda hora... Não, e agora, gente, tipo, porra, teve a PEC do corte dos gastos, né? Depois teve a PEC aí, o pacote da que os caras votaram anticorrupção, né? Tipo, só ferrando, né? Aí, tipo, quando teve a PEC dos gastos, a galera foi lá... Quebrou tudo lá em Brasília, né? Aí ontem teve a outra. Aí os caras ficam, né? É, por que que não quebraram tudo ontem também, né? Ah, anticorrupção, tudo bem. Vocês são a favor da corrupção, né? Seus bandidos e não sei o que. Tipo assim, eles continuam brigando entre eles, cara. Enquanto os políticos lá já se uniram, né? Pra fazer
o... Sim, cara. Teve o acordão e... Cara, porra, o cara ainda continua aí, cara.
Foram 450 votos, não, 405, sei lá, a favor e um contra. E a galera ainda tá achando
esse que tem... um provavelmente vai se fuder, assim, né?
E a galera ainda acha que tem ideologias brigando. Não, os caras estão livrando o cu deles, porra.
É, enfim. Eu não sei, eu não aguento mais, cara. Entrar no Facebook e ver a briga de direita e esquerda. Foi você, né? Foi você, Hel, que falou que até o cara, o caso da Chapecoense virou briga de esquerda e direita,
sim,
cara.
Sim. Até aí os caras estavam descendo a lenha.
Cara, então não dá, cara. Tipo, é isso, entendeu? Não sei se você viu a foto que saiu hoje na hora da votação do coquetel dos senadores.
Sim. A galera quebrando fora, pau lá fora e ele tomando champanhe, comendo canapézinho. Pô, do caralho.
É isso aí, cara. Então não tem o que fazer, né? Acho que nada resume melhor isso. E o The Donald is a Trump perguntou, que eu perguntei, manda aí que eu vou ler os comentários. Ele, não, obrigado, vocês não leem porra nenhuma, e se fudeu. Podia ter comentário legal pra ler. E aí, enfim. E tem mais comentários do Povo Aranha, mas não vou ler. Vai,
você. Bom, as estatísticas, teve aqui um cara que procurou Como Conheci Seu Pai. Eu acho que tá procurando pela série errada, né? Porque é How I Met Your Mother, né? É sua mãe, né?
Ah, mas vai sair o Como Conheci o Seu Pai. É um spin-off. É com aquela menina que fez o... Caralho, minha mente tá uma merda. Eu tava, cara, com...
Tipo, eles
com...
vão fazer um spin-off da série que todo mundo já conhece, tipo, né? E...
É aquela menina que fez o Frances Ha, a Greta Gerwig, sabe qual é?
Ah, tá, não.
Porra, o filme é legal, pode ver. Mas é Greta Gerwig. Ela escreveu o filme também. Ela vai, parece que ela vai estrelar esse filme aí. Esse filme não, essa nova série. E tá aí, vambora, né?
É. Teve um cara que procurou por Mona Lisa nua. Cara, eu não acredito. Será que é a Mona Lisa do quadro? Ele quer ver ela nua? Puta, não, né, cara?
Cara, e vai que você vira o quadro atrás, tem ela pelada, né?
Aí outro cara procurou por Como assistir Flash e Arrow, é um depois do outro? Porra! Eu acho que ele deve estar falando porque tem aqueles episódios que são crossover, né? Que junta séries e vira um episódio só. Tá. Pode ser isso.
Ou ele tá achando, às vezes ele quer saber.
Ou ele tá achando que a série toda é assim, entende? Você tem que assistir um depois do outro, um depois do outro.
Ou ele tá vendo quem surgiu primeiro, né? Tipo, é o primeiro, o Arrow, depois o Flash, alguma coisa assim.
É.
Então. Pode ser.
Teve o cara que procurou por quadrinho de bárbaro torando a arqueira. Torando a arqueira.
Torando.
Não, é torando. Torando.
Torando, tá.
Isso é uma gíria que se usa em alguns lugares. Já ouviu falar?
Ah, sei qual
é. Já, né?
Já.
Teve outro cara que procurou por Chris Evans é gay, G-U-E-I. É gay? Chris Evans é gay.
Gui.
Você lembra, Tchandy? Acho que foi na época do primeiro Vingadores. Lembra que um daqueles caras do tipo Reddit escreveu lá, falou: ah, eu sou. Que trabalhava na produção do filme e aí tava entregando todos os podres da galera nos bastidores, lembra?
Sim, sim.
Que o cara falou que o Chris Evans era gay e aparecia com homens maravilhosos, cada dia com um homem maravilhoso no set. Falou que a Scarlett Johansson não tomava banho e falou que o Thor traía a esposa, lembra? Falou que ele traía a esposa com.
Cara, o cara entregou todo mundo.
Pois é, tipo, entregou todo mundo assim, né? Mas não repercutiu isso. Eu lembro que ficou só nessas fofoquinhas mesmo de Reddit, assim, não foi pra frente, não.
É.
Teve um cara que procurou por mangás bons para ler, mas não muitos números.
Ele quer um mangá que tenha tipo três edições, é isso?
É, talvez seja isso, com poucas edições. É provável, né?
Um recadinho aqui que eu esqueci. Rapidinho, Réu. O Bugman tá com um livro também. Todo mundo escreve livro agora no MDM. Tá lá o Corredor. Procura aí por Thiago Cordeiro.
Aliás, aí também, né, cara? Sobre o livro, né, do MDM, né? Você vê aí Afonso Solano, tal, pô, grande escritor. Mas o MDM fez primeiro, né? O Gama, né? Já tinha escrito
o Gama,
sim. Antes do Afonso Solano, né?
Agora, qual livro a gente não pode falar? Vai.
Não, era aquele, era um de fantasia, lembra? Dos animais lá.
Alfa Animais. É verdade, cara. É. Será que ainda tem? Deixa eu ver aqui. Alfa Animais, procurem lá. É, a Ordem dos Alfa Animais tá lá no Clube dos Autores.
Olha aí.
Tem, pô, tá aí. O primeiro livro, o MDM fez primeiro, de novo. Vai, puta, R$40 a versão dos Alfa Animais.
É que é raridade.
É raridade. Vai.
Não, você tava falando do livro do Bugman.
Ah, é, livro do Bugman. Procure lá, O Corredor, Thiago Cordeiro, na Amazon. Tá 5,99 golpinhos. É isso aí. Eu fiz uma promoção do livro do Ultra, que lá no meu Twitter, que eu falei, cara, quem comprasse os livros do Ultra e me passassem o comprovante da compra, eu ia twittar algo que me falasse, assim, você ia ganhar um tweet meu, eu ia twittar qualquer coisa que você quisesse. Aí teve um cara que mandou twittar que a DC era melhor, eu twittei, o Ultra tá usando isso em todos os posts dele. Eu ajudei o cara tava me apunhalando pelas costas agora. Cara, eu vendi 12 livros do Ultra, 12.
Aí, hein, que isso, 12, vai dar praticamente uns R$12, né, de lucro pra ele.
caiu de novo. Então vamos lá, pela terceira vez, MTV. Agora...
O xilique do Caetano.
Que mais aí, Real? Estatísticas.
Estatísticas. Teve o cara que procurou por áudio falando que estava desonline. Aí, ó, o desonline... Foi uma palavra que o MDM fez primeiro, hein? O MDM que lançou essa palavra desonline aí, né?
O MDM foi seu. Primeiro foi seu estagiário, né?
É, o meu estagiário que falava desonline. Falava que quando ele não estava online, ele estava desonline. Que ia ser até o nome do livro, né? Do MDM, quando a gente ganhou o Blog Blue Books, Blog Books, lembra? O livro do MDM ia ser MDM Desonline, né? Que ia ser uma coletânea dos melhores posts do MDM. Olha que livro de merda.
Nossa, ainda bem que não, cara, saiu, né? Ainda bem que não saiu essa merda, cara, tipo, que vida idiota, assim, né, tipo, cara, a única coisa que serviu pra esse, desse filme, desse negócio, desse livro do MDM ter ganho, não sair publicado, foi o cara do Rio Tiras ganhou mais motivação ainda e saiu verdade, um grande sucesso. Mas, cara, não, né, a gente ia lançar, olha a ideia que digerico, assim, a gente ia lançar um livro com posts impressos. Tipo, ia ser um post. E aí, né,
E legal que ia ser um post que não podia ter imagens, né? Porque a gente não pode usar as imagens, né? Sem licenciar, né? Tipo, ia ter um post falando sobre alguma coisa que não ia ter as imagens, não ia ter nada, né? Tipo, ia ser lindo, né? Ia ser muito bom.
Ia ser maravilhoso, né? Porque, cara, tipo... Imagina, assim, ele tem que depois. E aí, galera, olha, saíram as novas imagens do filme do Quarteto Fantástico, não tinha nada. E, cara, a gente chegou a separar os posts, né? Sim,
eu acho que, acho que tá na minha caixa de e-mail até hoje os posts separados. Eu vou dar uma procurada aí qualquer dia dele.
Eu acho que tá na minha também, cara, porque eu não apago nenhum e-mail do MDM, ele tá na minha caixa até hoje. Então deve tá lá, cara. Que bosta, né? Vai lá.
Que é mais, o cara comunicou ao Google, ele botou assim: tava sem cueca. Ok, né? O Google agradece, né, pela informação, né? Tá me ouvindo?
Tô ouvindo. Então, ouvindo.
Vamos lá, rápido e rasteiro, tentar terminar antes da próxima queda. O cara procurou por Vin Diesel Corredo com carro.
Hã?
Vin Diesel Corredo com carro.
Vin Diesel!
Correndo com carro. Outro cara procurou por Watchmen, U-A-T-I-M-E-M. Watchmen, como escreve? Aí, legal, ele tá, né, tentando. Como que escreve Watchmen?
Cara, eu fico muito impressionado, assim, é o... Porra, cara, é só você escreve errado no Google que ele vai te dar certo. Ele vai falar, você não quis dizer isso? Tipo, o cara tem que perguntar, né? Como é que se escreve?
Agora, e essa aqui, hein, Tim?
Dragon Ball pelada, meu Deus do céu, não.
Dargobal pelada. Deve ser a bunda,
não,
né?
Tá falando a bunda. Peraí, vamos fazer assim. Devagar, calma, que eu tô até assustado. Dargobal, D-A-R-G-O-B-A-U, Dargobal pelada.
Temos também o cara que procurou por Meu Periquito Virgem Arrombado. Ok. E pra terminar, o cara que procurou por... Ah, não, a penúltima. O cara procurou por Atriz Pornográfica Que Fode. Eu acho que todas elas, né, cara?
Talvez, né? Talvez.
E pra terminar, aí, ó, uma concorrente aí pra Joelma Ciclone. Nós temos aí a Batman Bernardes.
O quê?
Batman Bernardes, a concorrente da...
Batman. Ah, agora que eu vi. Batman Bernardes. Nossa.
O cara, obviamente, digitou errado, né? Mas por causa do Batman, caiu no MDM, né?
Peraí, o B é perto do F? Não, nem é.
Não é,
um pouquinho
não,
perto.
Não tem nada a ver, cara.
Nossa, Batman Bernardes. Aí, cara, aí seria uma boa charge aí, né? Tipo, Batman.
É, não, já teve a Joelma Ciclone, né? Agora vamos fazer aí a Batman Bernardes aí pra... E é isso, finito.
E é isso. Vamos terminar com o quê? Com a
o hino da Chapecoense? Pra...
Pode ser, vai ser foda. Será que o Nazi consegue? Bom, ele mora em Chapecó, né? Deve conseguir, né?
Ah, deve estar no YouTube, cara. Então, acho que é isso. Foi um acontecimento super triste e tal. Então, fica aqui a homenagem do MDM também. E o... Devo banir os leitores que fizeram piadas com a Chapecoense no MDM?
Ah, sei lá, cara. Você que sabe, Tindy. Eu, né? Você sabe qual que é a minha política com relação a... Tipo, se não for nada criminal, né? O cara não tá botando link de vírus ou de...
Ou de...
Essas merdas, tipo, pedofilia, né? Essas merdas assim. Ah, eu deixo que se matem.
Então é isso, galera. Um beijo pra todos. Fica aí o hino da Chapecoense. E até o próximo podcast.
É isso aí.
Bate pra Bernardes.
Aqui ficou foda, hein?
Ô, Caruso, já falou teu apelido lá pro pessoal aqui, já, cara? Que, os ouvintes do podcastinadores...
Os ouvintes não, tem Caruso, um cara. Filha da puta aqui.
O que que
o cara me chama de Marvete Safado.
Mas quem é o cara?
Ah, sei lá. O cara quer
é um hater qualquer
ele,
que não
ele quer, sei lá, que...
Ele quer que Batman Super-Homem seja bom
e é, não é. Exatamente. Que Batman Super-Homem seja bom e que Esquadrão Suicida é um filme que arrisca e Doutor Estranho é um filme morro. Da
Oi, eu sei o nome desse cara, é Pablo Sarmento. Preparadinho.
Hein, Tibério?
Pô, tem mó cara esse profile dele, valeu.
Sim. Dali Verdão! La 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 la